Alô, você que está ouvindo mais uma live do podcast Nerd Debate. Porque a gente faz live e facilita na hora depois para publicar, sem muita edição. Vamos direto ao ponto aqui, certo? Nesse episódio, posso dizer especial, vamos comentar sobre o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Envolto de tantos vazamentos que nem todos se confirmaram. Vi, dei uma olhada aqui nos vazamentos de roteiro que houve esse ano. Tudo loucura que tinha lá. Vamos comentar essas coisas. Alan e o rei dos roteiros vazados, a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? É, comentar tudo que a gente achou do filme, que a gente gostou, que a gente não gostou. Teve coisa que eu não gostei, vejam só. Que coisa.
Nossa, por incrível que pareça, hein?
Por incrível que pareça.
Teve... Realmente vai chover no inverno.
Vai pegar fogo aqui hoje e vamos comentar easter egg, o que, é que a gente encontrou, o que não encontrou. É isso, vamos comentar desse filme tão procurado que superou até a pré-venda de Vingadores Ultimato. Não sei como é que é possível isso,
já
mas...
é a maior estreia do Brasil em todos os tempos.
Pois é, que loucura, vamos hoje. Comentar. E para você ouvir nossos outros episódios sobre outros filmes, outras séries ou animes, todos estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer outro agregador de podcast que você utilize. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Estamos aqui com, vamos aqui pela ordem alfabética, Alan Nicole, do Tais e Senseia.
E aí, pessoal, boa noite. E aí, vamos lá, né? Finalmente falar desse filme tão aguardado, tão comentado, tão vazado, né? Eu acho que valeu a espera.
E Felipe Greco fez uma coisa interessante no podcast de especial de One Piece. É, que ele pediu para o pessoal falar as redes sociais na apresentação. Então, assim, fala o que você quiser aí, Alan, de onde o pessoal pode lhe encontrar, Instagram, Twitter.
Ah, bom, quem é fã de Senseia me encontra no Tizen, né, na Tizen Senseia. Tem Facebook, tem Twitter, é só botar Tizen Senseia que você encontra no Google, com certeza. É, não tenho decorado agora as redes sociais direitinho, não. E eu também tenho o canal Axia, que é uma coisa que eu estou engatinhando ainda, que é para falar de outras coisas além de Senseia, né.
Também temos aqui Bruno Elias, o maior hater da Marvel que eu conheço.
Eu não sou hater da Marvel, eu sou... É porque você é uma pessoa que já é apaixonada, né?
Convidado.
Você é uma pessoa que é apaixonada, né? Fica um pouco complicado.
É.
Como é que chama? E outra coisa que eu quero saber, por que não tem HQPB no meu nome? Eu não sou do HQPB, não, é?
É, boa questão, não sei. Não sei. É porque...
Eu sei quem fala aí.
É, deixa eu alterar, então. Pode deixar. Estamos aqui.
Está presente aí pelas redes sociais, né?
É, se você quiser que alguém lhe siga.
Não, só pode acompanhar meu trabalho de desenvolvimento de jogos no Instagram da Mago Cinzento e o HQPB, né? Que é o evento que a gente organiza.
Exatamente. Já anúncio, não poder faltar ele.
Olá, boa noite, pessoal. O filme que mostrou o maior mentiroso de todo tempo. O Andrew Garfield devia ganhar um Oscar. Só pelo tanto que ele teve a paixão de negar que não estava nesse filme.
Coitado, né? Foi forçado.
Ele devia ganhar dobrado só porque ele teve que mentir para não... do tanto que perguntaram ele, né?
E temos aqui um retorno de... Não é a primeira vez de Jordan aqui no podcast, mas aqui está ele para... Aproveitei e convidei a Jordan logo para um pacotão de podcast de fim de ano aí.
Pois aí. É, me sinto honrado em ser convidado justamente para esse podcast. Tá saindo meu som? Tá saindo,
né? Tá, sim.
Sim,
tá, tô saindo.
Me sinto muito honrado de ter sido convidado justamente para esse, que foi, para mim, um dos melhores filmes do ano. Fico muito feliz. E é isso, pessoal. Minhas redes sociais, dá uma olhadinha em canal Making Off no Instagram, no Twitter e, é claro, no YouTube. Se você gosta de conteúdo de cultura pop, eu tô por lá. Então vamos comentar sobre esse filme que eu me segurei pra caramba. Pra não entrar em rede social e nada, pra não tomar spoiler. Tomei alguns, mas nada tirou essa experiência maravilhosa.
E pra quem não lhe conhece e quer lhe seguir, como é que faz?
É, meu nome tá aí na tela, né? Jordan. É muito difícil você achar outro Jordan no mundo e tal, mas se não tiver, bota aí Jordan Cavalcante. Mas de preferência segue as redes sociais do canal Making Off, que é lá onde a gente produz mais conteúdo, tem mais coisa e é mais legal do que o meu pessoal.
É, realmente, Jordan, esse filme foi envolto de muita coisa. É, teve um roteiro vazado em torno de outubro, por ali. Alan, que comentava bastante comigo essas coisas. É, era um roteiro muito maluco, que falava assim... Realmente, assim, se você for observar coisas-chave acontecia, como o Charlie Cox, como o Matthew Murdock, protegendo o Peter de uma pedra que vinha em direção a ele. Só que não era na casa, era tipo na rua. Ele tava saindo do tribunal, tinha momento de tribunal do Peter sendo julgado, tinha tipo a galera viajando por dimensões, aí encontrava a Mary Jane do primeiro filme, encontrava a Gwen Stacy. Tipo, tinha umas coisas muito viajosas, mas tipo, tinha luta na Estátua da Liberdade, por exemplo. Então eu fico com a impressão que são talvez roteiros antigos, roteiros iniciais, ou algo assim do tipo, que não foi pra frente e essa parada vaza.
Quando o roteiro é escrito, ele não é feito uma versão, né? Tem milhões de versões do roteiro. Pode ter sido que vazado seja uma dessas versões.
Tipo, tem quando eles apresentam o sinal verde pra produção do filme, entregue o argumento, né, que é a ideia geral, né, aí depois que eles entregam o primeiro argumento, aí vai, eles vão fazendo aquela lapidação, né, isso pode, isso não pode, isso vai ter grana, isso não vai ter grana. Então, é do mesmo jeito que o filme tem vários cortes, e nem sempre a gente consegue ver a variação de cenas que entra e não entra na edição final, a mesma coisa acontece com os roteiros. Então, assim, até chegar na versão que eles vão usar para gravação, e nem sempre a versão que é usada do roteiro para gravação é a que vai aparecer no filme, por causa dos cortes de edição do diretor.
Esse problema de vazamento de roteiro já vem... já é um problema nesses filmes de heróis já há alguns anos, né? Vingadores Ultimato passou por isso... Teve outros filmes da Marvel também que passaram por essa questão. Eu não sei se os caras estão testando, assim, ó. Vou espalhar alguns roteiros para algumas pessoas. E o roteiro que vazar, a gente vai identificar quem é. Mas eu sei que depois desse roteiro, parece que mais recentemente, eu não cheguei a ver notícia, vazou que seria realmente esse filme que a gente tá vendo, mas eu não vi. E a única coisa que eu vi foram aquelas fotos de... Tem uma do Andrew Garfield que o pessoal há muito tempo já tinha vazado, né? E nessa foto era aquele que ele tava se apoiando no final na Estátua da Liberdade. Se deram a trabalho de fazer um vídeo de um cara editando como se aquela foto fosse montada. Vocês viram essa?
Na verdade, Luiz, não foi só essa. Assim, apesar dos roteiros que vazaram, né, ao longo do tempo, não bateram com 100% de exatidão, todas as fotos de bastidores que vazaram estavam no filme. Todas as fotos que vazaram das gravações estavam no filme. E a Marvel / Sony teve um excelente trabalho de fazer desacreditar, tirar toda a credibilidade de todas essas fotos. Como você disse, a ponto de fazer um vídeo para desmentir um vídeo vazado dos bastidores do filme.
Porque na verdade o que a Marvel tá vendendo hoje em dia é uma experiência excelente, é o que a gente tem nos cinemas e tudo mais. Eu posso dizer que a Marvel faz muito bem isso, tanto dentro quanto fora da sala de cinemas. Então eu adoro que ela minta pra mim, eu adoro que ela me encha de surpresas. Ela mentiu pra caramba nos trailers, né?
Bruno, tem um áudio aí vazando, Bruno, teu.
E você pediu pra gente.
Opa, eu pensei que tava fechado.
Não, tá, a gente tá ouvindo aí. Vai, continue, Jordan.
Então, aí os trailers... engraçado, eu tava assistindo com o Raíssa, minha namorada, e o tempo todo a gente comentava, eita, no trailer foi diferente. Eita, olha aquilo, olha aqui. E isso deixa a experiência mais imersiva, porque a gente sabe que hoje em dia, acho que é muita questão do interesse de que tem nesses negócios, né, nesses filmes de herói. E aí a galera, tem muita gente que tá atrás das informações, talvez pela sensação de ser a primeira pessoa a ter informação, ser uma pessoa de formação privilegiada e tudo mais. E aí a galera tá indo atrás, quanto mais tem essa busca, mais tem que ter esse trabalho de contenção para que a experiência do digamos assim, a audiência média, para essa experiência ser legal. E foi muito envolvente, foi muito legal. Então adoro que a Marvel minta pra mim, minta pra caramba, mas é claro... a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, porque agora fica mais difícil. Toda vez que sai um roteiro agora vazado, a gente vai dar mais crédito a esse roteiro, a foto a gente vai dar mais crédito, e vai dar menos crédito às supostas verdades da Marvel. Daqui a pouco eles vão lançar um trailer, ele é completamente com nada que tem no filme. A gente só aceita e todas as cenas do trailer não estão no filme e a gente, beleza, tem outra experiência, outra surpresa e vai ser uma maravilha.
É, o Plus Hero BR até comentou, só sei que o Daniel RPK acertou foi tudo. É, o Daniel RPK é um desses do Twitter lá que o cara é bom nessa questão dos vazamentos e tal. Foi ele que, um dos principais da questão aí dessas fotos, né, de bastidores e tal. Só que assim, Jordan, os caras fizeram um trabalho de desacreditar isso tão bom que eu cheguei no filme realmente sem saber se eles estavam lá ou não, porque eu não peguei spoiler da galera que foi no cinema na quarta. Eu fui ver na quinta, à noite. E eu não peguei nem imagem, nem spoiler, nem nada. Nem de Tia May morrendo, nem da presença dos três, dos dois a mais, né? Confirmada, nem do Charlie Cox, nada. Então eu cheguei no cinema realmente na dúvida. Eles conseguiram isso. As
você
coisas.
Não tava com dúvida assim, não, né? Você tava tipo assim. A gente tinha uma certa. Como é que chama? Segurança de que eles iriam aparecer. Por causa dos vilões dos filmes antigos e tal.
Não,
né?
Eu não tinha essa certeza. Duas coisas me garantiam que tinha alguma coisa estranha. Primeira, a gente conversou logo no início. Nosso amigo Zod, grande João Zod, ele veio com a seguinte teoria. Primeira. Se eles estão se dando ao trabalho de trazer todos esses vilões dos outros filmes, eles não se dariam esse trabalho sem que traga os Homem-Aranha aqui. Não faria sentido ter uns e não ter os caras, entendeu? Então, ele já colocou isso lá nos trailers quando saiu, ele já cravou isso. Eu fiquei, bom, faz sentido. Não faz sentido trazer um nem o outro. Eu criei a teoria também, da minha cabeça, que se tiver de ter o Rei do Crime na série do Gavião... seria na semana do filme, e se tiver um, automaticamente confirma o outro, que também não faz sentido você trazer o Rei do Crime e não trazer o Demolidor juntos, e foi o que aconteceu, certo? E outra coisa também que me botou a dúvida na cabeça, que eu fiquei, não, tem realmente algo aí, é aquela questão do trailer vazado de não sei aonde, vazado não, trailer publicado exclusivamente em um país, que era do Lagarto levando a porrada e não tinha ninguém batendo nele, aquilo não, ali...
Esse trailer, na verdade, foi o trailer que a Sony lançou no Twitter. Era um trailer do Twitter da Sony.
E foi, tiraram, e foi, né? Nosso, foi exclusividade brasileira, inclusive, só teve aqui.
Entendeu? Esse trailer só no Twitter, tanto é que eu mostrei para que Zod não tinha visto, eles estão dizendo aí que o Lagarto leva uma porrada, eu não tô vendo nada, eu baixo o vídeo do trailer e não tô vendo nada de... É porque não é o vídeo que está no YouTube. É o aí eu mandei para ele o link da postagem da Sony. Era do perfil da Sony Brasil. E aí ele viu. Ele disse, agora sim, agora dá para ver que o Lagarto tá tomando uma porrada.
É, isso aí foi esquisitíssimo. Eu fiquei, não, peraí, pô. Que amadorismo é esse? E teve uma outra questão que essa aí foi mais engraçada. É o Tom Holland que não se controla, né? Eles publicaram um vídeo dos três, a MJ, o Ned e o Peter, né, os três atores, reagindo ao trailer, né, ao primeiro trailer. E tem um momento que o Tom Holland ele vai falar alguma coisa que ele fala, where is... Ele ia perguntar, onde é que está fulano? No momento dessa porradaria aí, que eles voam para cima do Homem-Areia, do Lagarto e do Electro, né? E a Zendaya olha para ele com a cara... Como quem diz assim, você vai estragar tudo. Ela olha assim com a cara fulminante. Rapidamente ele percebe e bota a mão na cabeça assim. Porque ele ia falar, onde é que está fulano? Né? Onde estão os outros?
Também pode ser uma coisa ensaiada, né? Porque eles fazem isso também porque sabem que a pessoa... Hoje em dia todo mundo cata qualquer reação, né?
E até porque é um vídeo gravado, né, Luiz? Não é diferente, assim. Se fosse um react ao vivo, beleza. Um react gravado pela produtora. Com o elenco. Mesmo que ele tivesse vazado, a cara já tinha cortado.
É, mas quem tá de parabéns mesmo nisso tudo são o Toby e o Andrew. Eles estão realmente de...
Eu acho que mais o Andrew do que o Toby. Porque o Toby é assim... Ninguém viu o Toby Maguire em canto nenhum. O máximo assim... que eu via do Toby Maguire nesse entre-filme, esse período aí antes do filme, foi um cara que encontrou com ele em Nova York e tirou uma selfie com ele. Pronto. Só isso.
Teve uma foto também tirada dele no estacionamento, ele carregando um pôster. Aí todo mundo dizendo, olha ele andando com o pôster do filme na mão.
Esse meme aí que a galera postou.
É porque o Toby parece que também não tem uma relação boa com a imprensa, né? Parece que ele já agrediu a galera. Dizer.
É, ele já tem vídeo, tem um vídeo na internet famoso dele esculhambando o povo que tava fazendo, cercando o carro dele.
Agora, o Andrew, ele sofreu mais porque também ele tava na promoção do Ticket Kaboom, né? Que era o filme dele na Netflix. Sim. Então, todo mundo só ia perguntar desse filme da Netflix depois de quase, vamos dizer assim, meia hora, uma hora da galera só perguntando pro Homem-Aranha. Teve até aquele Jimmy Kimmel, né? O cara, a gente tem um vídeo aqui seu. E ali sim, ele fica, que era ao vivo, né? Aí, como assim você tem um vídeo? Aí ele dizendo, ó, o Jimmy Kimmel, né? Pega e diz, ah, a gente tem um vídeo aqui seu na gravação do filme. Aí ele dá uma parada assim, arregala o olho. Aí, como assim você tem um vídeo? Aí o Jimmy Kimmel começa a rir. Aí ele percebe que é zoeira.
É, realmente aí foi um controle até interessante, tirando essas fotos de bastidores que ninguém sabe, né, quem foi que esse vídeo, essa edição, eu até fiquei questionando, quantas pessoas o filme passa na mão de edição, algo assim do tipo, ao ponto de vazar, por exemplo, a cena do Demolidor lá e tal, mas enfim.
Né? É, o pior é porque, como eu falei daquela vez que a gente fez aquele vídeo, acho que do Eternos, sei lá, eu comentei isso em algum momento, os dubladores aqui já comentaram, né, que a dublagem ela é feita com muita antecedência aqui, e só que ela é feita com pedaços de vídeos inacabados ainda. Então, assim, aquele tipo de coisa que vazou do Tobey Maguire com o Andrew, aquela coisa assim, até com fundo azul atrás, né, não sei o quê, é o tipo de coisa que vai parar nas mãos de profissionais que tem que fazer a legenda, tem que fazer a dublagem. Então isso é uma cadeia de produção imensa, entendeu?
É, tem isso mesmo. Se você
ver, acabadas pode ter vindo aí.
E a dublagem trouxeram os dubladores de volta também, não, achei interessante, ficou bacana.
Todos.
É, porque o Toby, os filmes...
Menos o Octopus, porque ele faleceu, né? O Dr. Octopus tinha falecido,
dublado dele. Mas eu lembro que os filmes antigos de Homem-Aranha, do Toby e tal, eu assistia tudo dublado e eu vi um trecho dublado e achei interessante. Achei bem legal, bem, bem nostálgico.
Eu assisti dublado, eu fecho dublado.
Porque o Toby, realmente, assim, na minha opinião, ele estava meio, como o Bruno disse aí, ele estava bem no automático, né? Ele estava muito afim de estar ali, mas beleza, tá meio...
Mas eu acho que até combinava com papel, porque ele tava um Homem-Aranha contido, aquele Homem-Aranha que já viveu um monte de coisa.
Cansado, né?
Sabe? Eu acho que isso foi meio que uma explicação para aquela atuação, porque foi uma atuação bem... Vamos dizer, no automático, vamos colocar assim.
Eu acho que foi o direcionamento que deram pra ele. Ó, você não vai fazer nenhum Homem-Aranha esfuziante, alegre demais. Uhum. Vai ser um Homem-Aranha assim, que já é cansado, que já passou por muita coisa, entendeu? É,
fizeram a piada das costas dele, porque parece que quando ele terminou de fazer os filmes lá, ele teve uns problemas graves de coluna aí, sei lá, um negócio assim.
No 2, se eu não me engano, ele machucou as costas.
Isso, ele ameaçou, inclusive, não fazer o 3 por causa disso.
É uma piada que já está dentro do segundo filme, das costas dele. Ele cai lá de um prédio, bate as costas e ele fala sobre isso.
Uhum.
É. O segundo ou o terceiro?
O segundo.
O segundo, é. É quando ele tem aquela crise de identidade e perde os poderes.
É. E esse filme passou já por algumas alterações, acho que deve ter passado por muita coisa durante, né, a produção do filme. Porque, por exemplo... o início era pra ser, na verdade, o Kraven caçando ele, né? Provavelmente eram os roteiros iniciais. Tanto é que aquela minha suspeita, lembram que eu comentei que, olha, o pai do Flash, tem o Flash comentando bastante no filme 2, eu até reassisti o filme recentemente, tem umas três frases dele com relação ao pai dele. Ele comenta, meu pai faz tempo que não fala comigo, falei com minha mãe e meu pai não me responde. Aí ele volta da Europa e ele fala, meu pai... cadê ele pra vir me buscar, ele não tá aqui. Então assim, dava a entender que o pai do Flash seria o Kraven. Agora fiquem abertos pra futuramente, o pai do Flash pode ser o Kraven, eu acharia bem ruim, mas o Flash pode ser o Venom, né, ou algo assim do tipo, mais na frente, porque aquele ator eu acho bem, bem fraquinho, né, o papel que deram pra ele ali. Bem ruimzinho.
O Venom eu acho improvável.
Eu também acho improvável.
Ele provavelmente seria um dos filhos de Venom, porque o pedaço do simbionte que sai naquela cena pós-crédito, certamente vai ser um dos filhos, né? Então não vai ser propriamente o Venom.
Não, e vai ser outro Venom?
Não seria outro Venom. Seria, porque o Venom foi pra outra dimensão também. Imagino eu, que aquele pedaço vai ser como é que se diz? Um pedaço que ele deixa, né? Tem um nome, um termo técnico biológico, né?
O Chitauri, né, cara? Chitauri não, é o... Tem a raça do...
Simbionte,
do...
né?
É Clinta, se eu não me engano. Ele tem isso, né? Ele se reproduz assim, ele não avisa, inclusive nos quadrinhos, quando o Carnificina nasce, o Ed Brock ele pergunta, você procriou e não me avisa? Ele disse, eu não preciso avisar ninguém quando eu tô procriando. Né? Então,
mas
assim...
Mas ele
pode ser o Venom desse filhos, universo, não pode, não?
Mas tem uma questão aí que o cara tava explicando que era uma questão legal. Que é o seguinte, imagine a Sony e a Disney já tenha o compartilhamento aí do próprio Tobey Maguire. Tobey Maguire não, do Andrew Garfield. Oh, meu Deus do céu. Tom Holland. Maranhão de Tom Holland. Ela não vai criar um outro Venom para concorrer com o Venom que ela já tem. Porque senão era muito melhor ter deixado já, desde o começo, o Venom já desde o MCU. Seria muito mais simples.
Mas tem uma coisa diferente. O Venom do universo lá da Sony, ele não é o Venom que teve contato com o Spider-Man, né? Então ele não solta teias, ele não tem a aranha no peito, tá entendendo? Pode ser que esse Venom que ficou lá seja o Venom que tenha o contato com o Spider-Man.
Sim, mas aí que tem a questão, que é um dos problemas desse filme. Eu achei problema, gente. Eu considero esse filme 10 de 10, mas tem alguns problemas. Vamos lá. Todo mundo que foi levado para aquele universo, eu vou dar uma forçada de barra, tá? Todo mundo que foi levado para ali, na teoria da magia lá, é porque conhecia o Homem-Aranha, certo? Então, teoricamente, Tom Howard não conhece o Homem-Aranha, nem Peter Parker, e o Electro também não chegou a conhecer quem era o Peter Parker no universo dele. Qual é a questão? O Electro tem uma explicação bem bobinha, assim, que quando ele estava morrendo lá no final, ele estava absorvendo muita informação. Então, uma dessas informações, de algum jeito, poderia ser Peter Parker é o Homem-Aranha, mas ele não sabe o rosto do Peter Parker até aquele momento. Ele só sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha. Beleza. O Venom, tem outra teoria que ele fala, o Venom no filme do Tom Hardy, que... porque o Venom é uma hive mind, né? Uma mente compartilhada entre universos. Aí dizem que pelo Venom do filme do Tobey Maguire saber quem é o Homem-Aranha, que é o Peter Parker, aquele Venom do Tom Hardy, por esse compartilhamento de entre dimensões daquela raça ali, saberia também quem é. E por isso o interesse grande do Venom nele. Hã?
Não, mas a televisão...
Outro problema, né? Por que ele não reconhece o Peter na cena pós-crédito?
Não, então, eu também estava pensando nisso, Janúncio. Eu pensei o seguinte, que na cena pós-crédito, ela tinha acontecido antes dele ser transportado para o universo do Tom Holland. Acontece que, na verdade, a cena pós-crédito mostra ele sendo transportado e depois ele assiste o Tom Holland sendo desmascarado como Peter Parker.
Exatamente.
É mais porque o que vazou na internet foi só o pedaço dele olhando pra TV e dando a lambida na TV. Então, na verdade, ele foi transportado como se ele já conhecesse o Peter Parker. E aí, a minha teoria, e aí provavelmente alguém vai teorizar também, é que existe um Peter Parker no universo do Tom Hardy que foi conhecido e que provavelmente em algum momento ele descobriu que era. Seja porque o Homem-Aranha existia naquele universo e depois sumiu, seja o que for, provavelmente alguma coisa assim. Senão, eu acho essa explicação de o ser intergaláctico que sabe um monte de coisa da consciência coletiva e tal, eu acho uma forçação de barra muito grande. A Marvel de vez em quando força, né?
Eu achei bem ruim aquele negócio. Eles fizeram de tudo pra levar o Tom Hardy pra lá, ele não fez porra nenhuma no filme só pra deixar uma parte do Venom.
O Tom Hardy, nada mais, sabe do que? Cortina de fumaça, pô. Todo mundo esperar pra ver o Venom com o Peter, todo mundo focou nisso, criou inúmeras teorias, porque o Venom vai ser o cara que vai fechar o Sexteto Sinistro e tal, não sei o que, blá, 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 blá. E no final, não foi nada. Foi só mais uma pista pra desvirtuar a atenção da galera. Basicamente,
na verdade, eu acho como uma grande divulgação de Venom 2. Porque é o seguinte, muita gente não ia assistir Venom 2, mas quando saiu essa cena pós-crédito, todo mundo, virou canônico, vamos assistir, né? Então tenho certeza que muita gente foi assistir só por causa disso.
E faturou bem, viu? Venom 2 faturou bem. Nem fui ver, nem vou perder meu tempo vendo, porque dizem que o filme é ruim mesmo. Só vi a cena pós-crédito, que era o que me interessava.
Mas... Eu também meu tempo vendo.
Venom, não vi, não. Não perdi. E talvez, se entrar no stream futuramente e eu não tiver mais nada pra fazer, ou eu tomo criolina ou vejo o filme do Venom 2, né? Tenho que escolher aí. O que é que eu vou fazer?
Luiz, deixa eu fazer uma colocação, porque é o seguinte, meu microfone tava falhando quando tava falando acerca da dublagem desse filme. A gente acompanha o Fábio Azevedo, que é dublador do Doutor Estranho, e que dirigiu alguns filmes da Marvel, e ele conta que a Marvel, ela tem um cuidado tão grande com esse vazamento, que os dubladores, eles só dublam a boca. Em outras palavras, o dublador vê a cena, por exemplo, o Benedict Cumberbatch tá lá, e ele só consegue ver uma bola que circula a boca e nem o nariz do cara. Então ele só dubla a boquinha. Então ele não vê, literalmente não vê o filme.
Quem tem histórico de vazar coisa de dublagem de filme é a Rússia, né? Que já teve a treta grave aí, pesada com Hollywood. Agora o Brasil nunca teve problema com nada sobre isso. Então, né, talvez seja uma política dependendo do país, né?
Sim, porque também isso estraga a carreira de um estúdio, estraga a carreira de um dublador, de um diretor.
Também depende do estúdio, porque, tipo, esses filmes do Homem-Aranha, eles não são gerenciados só pela Marvel, né? Tem dentro da Sony também. Então até a própria forma de lhe tratar e de repassar os materiais é diferente também.
É bem complicada essa relação, tá? Inclusive, eu acho um milagre esse filme existir, porque não é só botar dinheiro e pronto, porque tem toda uma complicação ali entre as duas empresas. E eu sei que existe, eu acho que depois desse filme vai ficar... Porque vocês lembram que quase não rolou esse filme, né? O último quase foi o segundo filme aí, e teve um problema de contrato aí, que foi uma complicação do caramba. Só que já garantiram que vai ter mais uma trilogia, vai ter animação desse Homem-Aranha. Não,
inclusive o seguinte, viu, Luiz? Eles pararam de falar de trilogia. Agora eles só falam que tem mais um filme com o Tom Holland.
Ué, mas não tinham confirmado uma trilogia nova?
Não, mas pararam.
Não, foi a Amy Pascal. A Amy Pascal, que é da produção do filme, né, produtora do filme, ela disse que queria, né, que era pra ter, vai ser uma trilogia. Depois o próprio presidente da Sony foi e disse, depois veio outra coisa e disse que ia ter mais alguns mesmos. Ficou uma coisa de disse que me disse aí. E aí ela deu uma entrevista recentemente. Ela deu recentemente uma entrevista e ela falou, agora, depois da estreia, ela falou justamente essa história, que os produtores sempre querem o máximo, né? Sempre querem o melhor, nem sempre bate com que os interesses das empresas em negociando, né? As duas negociando. Mas assim, eles já têm planos para coisas à frente, entendeu? E ela explicou, inclusive, como é que foi o processo de chegar nesse filme aí também. Ela explicou como é que funciona, porque no começo eles queriam fazer um filme com o Tom Holland, mas não ia ser uma coisa dentro do MCU. Né? Ia ser um filme do Tom Holland totalmente independente, né? E aí a Amy Pascal pediu a ajuda do Kevin Feige, como ela pediu as outras vezes, e ele disse a mesma coisa que disse as outras vezes: nós não vamos ajudar com ideias e depois sair fora. Ou você deixa na nossa mão e a gente faz o filme, ou então não conte com a gente. Aí ela jogou um sanduíche na cara dele. Ela tava almoçando na hora e ela jogou um sanduíche na cara dele. Foi, ela conta essa história. Aí ela conta que jogou um sanduíche na cara dele e ela ficou com ódio, né? Porque, tipo, não queria deixar o controle do personagem na mão deles, né, da Sony. Então, assim, tudo que eles fizeram ali foi a Marvel que realmente planejou ali tudo direitinho. A Sony entrou por fora, a Amy Pascal, que entrou em contato com a galera, que foi lá atrás do Tom Holland, do Toby, do Andrew, dos vilões, entendeu? Ela foi lá e falou com o pessoal, falou do respeito que eles tinham pelo personagem que eles fizeram, que eles iam ser bem tratados, entendeu? Cada um fez as suas exigências, entendeu? Ela só não vazou assim, ela só não disse o que cada um queria muito, assim, sabe? Que cada um exigiu muito, não falou muito das tretas que rolaram nos bastidores, né? Porque dizem por aí que o Toby foi o mais chiliquento, né, pra entrar nessa. Ele falou que demorou mais pra aceitar, exigiu. Botou um monte de empecilho pra ver se o pessoal desistia dele, sabe?
Percebe-se.
Botou um monte de coisa. Pois é.
Percebe-se mesmo. Então, assim, é um milagre esse filme existir, tá? Sinto muito aí, porque foi mais fácil, eu acho, fazer Vingadores Ultimato do que esse aqui.
Tanto é que o Tom Holland falou em entrevista recente também que justamente um dos planos deles era fazer um filme sobre o Kraven, né? O Homem-Aranha versus o Kraven. Só que ele disse que não podia falar mais o que eram as ideias originais, porque talvez ainda vai virar filme ainda.
Com certeza.
Talvez seja um próximo filme ainda. Inclusive tem uma silhueta que parece o Kraven no filme, né? Nesse filme agora.
Sim, é um personagem com a lança, né? Eu só reconheci o Rhino e o Kraven, foram os únicos que eu reconheci.
Pois é.
E eu vi alguém comentar, eu acho que foi a Amy também, que nessa parceria Marvel-Sony sempre tem algum personagem do MCU sendo emprestado pro filme do Homem-Aranha. E ela disse que vai continuar essa parceria, né?
Porque tem que lembrar que é o seguinte, não é o Tom Holland, não é o Homem-Aranha que participa de um filme do MCU. É um personagem do MCU que é emprestado para o filme da Sony.
É, que no caso, no primeiro foi o Tony Stark, o segundo, e o Happy Hogan, né? No segundo filme é o Nick Fury, Maria Hill e Happy Hogan. E agora, de novo, o Happy Hogan e o Doutor Estranho. Mas eles consideram apenas grandes personagens, né?
Agora, outra coisa. Também, depois que teve o filme agora estreia e tal, os rumores é que dizem que o Andrew Garfield pode estar em negociações para voltar a fazer Homem-Aranha em outro filme.
Eita!
Assim, talvez o Homem-Aranha... Talvez o Homem-Aranha do Venom, do filme do Venom, no futuro, talvez seja o Andrew Garfield.
Ah, seria legal.
Porque inclusive, uma das coisas que se veiculou antes... Assim, não sei se a Alan lembra que a Kristen Dunst tinha na entrevista e disse, né, que se chamassem ela para fazer de novo, ela faria a Mary Jane. Eu vi em um site também o Tobey dizendo que se fosse fazer, ele voltaria. O Homem-Aranha 4 da franquia do Tobey Maguire. Aí assim, depois desse filme, seria, entre aspas, mais fácil a Sony ter um Homem-Aranha, trazer de volta um dos Homens-Aranhas, continuar a franquia que ela cancelou, do que o Tom Holland sair do MCU. Até porque vamos ver.
Será que o Tobey volta mesmo? Ele tava meio. Assim, eu achei uma atuação meio cansada, né? Não, será que ele tem ainda pique pra fazer?
Em entrevistas, ele já disse que ele sentia que era o momento já do Miles Morales ter assumido e que esse aqui deveria ser o último filme. Mas, né, nada impede de próximo já ter o Miles, né?
Sinceramente, eu não acredito, mas eu ainda acho que o Andrew Garfield realmente pode voltar. Porque ele saiu daquele jeito, né? Teve aquela confusão toda com ele, de ter trocado ele. Já tava rolando MCU quando fizeram os filmes dele, né? Ele já havia substituído o Tobey. Já apanhou pra caramba, né? Naquela coisa da galera não ter gostado, de terem trocado e tal. E não deram a trilogia pra ele. Ele terminou só no segundo filme, que o segundo filme realmente é muito bom.
Quem deu a pá de cá na franquia dele foi o próprio Kevin Feige, né?
Pois é, e aí depois disso, o Andrew Garfield cresceu muito, ele fez muito filme, ele foi indicado a Oscar, entendeu? Então assim, é um cara que tem um carisma tremendo, assim, eu não gosto muito dos filmes dele, mas eu gosto da pessoa dele, assim, ele é um cara legal, ele parece um Peter Parker bacana também, então assim, quando ele aparece no filme, é muito empolgante também, assim, ele brilha muito nesse filme, esse filme acho que faz mais por ele do que pelo Tobey.
Com certeza.
E é um ator do cara,
Esse filme, pra mim, teve duas pessoas que me surpreenderam. O Andrew Garfield e o William Defoe, que roubou a cena, velho. Aquele cara é muito bom, pô. Pelo amor de Deus.
O William não me surpreendeu, porque a gente sabe que o cara é um monstro na atuação. É, então, sim. Ainda mais, ele é o vilão, ele é o cara que nasceu pra ser vilão. A cara dele, assim, todo o jeito dele e tal. Mas o que eu achei mais massa é porque a gente sempre via ele fazendo as maldades no primeiro filme com a máscara, né? E dessa vez, como ele tava sem a máscara, toda aquela expressividade dele e tudo mais ficou muito latente e, porra... Entregou demais, pô. É um vilão assustador.
Era um dos designs, né, Jordan? Do primeiro filme, um dos designs dele era uma roupinha basomã naquilo ali, sem máscara, né? Só com óculos, algo assim. A máscara
foi excelente, velho. Porque realmente.
Inclusive, se você procurar no YouTube, você encontra que tem. Os caras tinham feito um animatrônico pra fazer o rosto do Duende Verde idêntico ao do quadrinho. Que representava as expressões faciais, reproduzia as expressões faciais. E o Sam Raimi, no final, acabou descartando para colocar aquela máscara.
Acharam muito macabro aquela parada, o animatronic, e aí optaram pela máscara. Que cara, eu particularmente acho ridículo.
Não, pô. Se tornou icônico, Bruno. Massa. Se tornou icônico.
Pode ser enrolado icônico, mas é horrível aquele uniforme, velho. Aquele uniforme é ceboso.
Do pescoço pra baixo ainda dou um desconto, como foi que eles usaram aí. Que ele fica com o uniforme, a armadura do pescoço pra baixo, e aí coloca toda aquela roupa por cima. Até pra lembrar, que até as cores da roupa lembram a do Duende Verde. Dos quadrinhos, mas aquela máscara, bicho, tem um vilão de Power Rangers, daqueles norte-americanos, que tem a cabeça idêntica, idêntica, é de uma das células que os vilões ficavam num submarino. Mas, bicho, é a mesma, o mesmo rosto.
Muito ruim, é muito ruim. Não, é muito ruim.
Eu acho que, inclusive, essa deve ter sido uma das exigências do William Defoe. Não usar aquele elmo.
É, e ficou...
O engraçado é que no filme aparece ele destruindo o elmo, né? Ele quebra o elmo.
É, inclusive, e foi uma referência a uma cena do Homem-Aranha 3, eu acho, né? Que ele abandona o uniforme num beco
e
tal.
E aquela cena do filme do Tobey do Homem-Aranha 3 já é uma referência a uma capa dos quadrinhos.
No 2. Que é quando... Isso, que ele abandona o uniforme é no 2.
Uhum.
Né do, ah, né do Venom, não?
Porque o Peter Parker joga o uniforme no lixo, é no 2.
Ah, é no 2?
No 2.
Pensei que fosse.
E por sinal, realmente é uma capa de um quadrinho.
É uma das capas dos quadrinhos, que é quando ele fala Spider-Man No More.
É. Vamos agora por partes aqui analisar. Eu queria comentar umas coisas que eu não curti no filme, tá? Como eu já disse, dou nota máxima pra esse filme, beleza, mas pra mim tem alguns problemas. Primeiro, a solução rápida de como o Peter se livra do problema judicial. Chegou o Demolidor aí, o Matthew Murdock, que resolvi tudo, e é isso, um abraço, gente. Valeu, tá livre de tudo aí.
Mas aí você tem que falar com o advogado pra saber se resolve daquele jeito, porque o argumento dele é que a prova que tem é um vídeo, e o vídeo pode ser manipulado.
É.
E aí encerrou o processo. Aí é como o cara diz, pode ter resolvido o processo jurídico, mas o problema era a opinião pública.
É. Que essa aqui foi a questão que carregou... Beleza, já não se me convenceu aí muito facilmente. Muito facilmente.
É porque é o seguinte, eu acho que tem algumas coisas no filme que é melhor a gente não ficar acompanhando pra não tomar muito tempo de tela. Eu acho que, tipo assim, se fosse ter um julgamento, uma coisa e tal, talvez não fosse o melhor de se mostrar. O massa foi isso mesmo, a consequência na vida do cara do vazamento lá do vídeo do mistério, né? Então... E a introdução do Charlie Cox. Se brincar, eles devem ter filmado mais coisas que no corte final foi-se embora, né?
Uhum. Só faltou mostrar o vídeo do cara, o mesmo cara que fez a concepção lá do vazamento do Andrew, fazendo a montagem do rosto do Tom Holland na cena do mistério. Ó, qualquer um consegue imitar isso aqui. Até esse menino aqui no Photoshop.
É, então tá, beleza. Foi, foi argumento aceito. Então, foi uma manipulação de vídeo, isso é facilmente fácil de se livrar da justiça, beleza. E a outra coisa que me incomodou é, poxa vida, gente, 2021 dá pra arrumar uns argumentos melhores ali pra... o problema da magia do Doutor Estranho, o Homem-Aranha brigando com o Doutor Estranho, certas coisas eu não curti tanto não, assim, a resolução da parada, Peter tentando ajudar os vilões, beleza, mas assim... Vai com a tia May pra um apartamento do rap. Eu fiquei bem incomodado com algumas soluções ali.
Eu achei a luta dele com o Doutor Estranho. Eu acho que a solução ali, ele prende o Doutor Estranho, eu não gostei muito, particularmente. Eu acho que o Doutor Estranho é mais poderoso do que aquilo. E realmente essa parte do bicho levar os vilões, todos, eu acho que ficou, como eu posso dizer, meio capenga, né?
É.
Ele usa aquela desculpa do apartamento porque tem lá a impressora 3D do Stark, tá lá, né? É a desculpa que eles dão.
Que não faz muito sentido, né? Não sei porque que o rap guardou aqui.
Mais inteligente, você vai levar os caras mais, tipo, perigosos e inteligentes pra um lugar onde tem uma tecnologia que eles podem usar.
Na verdade, o rap guardou aquilo porque ele não abriu, né? Ele apenas guardou. Ele recebeu do Tony e guardou.
A pergunta importante é assim. Por que que ele tirou um equipamento que estava instalado no jato para colocar dentro da dispensa da casa dele?
Acho que ele não tirou não, Janus. Acho que é mais um.
Ainda outro. É aquele do jato explodiu.
É, exatamente. Que o jato explodiu, exatamente. É o mistério destrói com os drones. Aquilo ali é outra. É tipo uma herança que o Rap recebeu, que foi o robô, né, o dummy, e aquela caixa que provavelmente o Rap nem abriu. Ele nem sabia o que tinha ali dentro. Talvez, né? Sei lá.
É, vamos combinar que esse filme, assim, ele pega muito pela emocionada da galera, né? Ele se sustenta nisso. Então, assim, negócio, a graça do filme é justamente juntar os Homens-Aranhas dos outros filmes, né?
Sim.
Então, assim, tirando isso, eles não deram muita atenção pro roteiro nem tudo, assim. Tem muita, não é só uma, nem duas, nem três. É muita coisa forçada, muita coisa que... como você falou aí, se você pensar muito, você, sabe, você não aproveita bem, né? Se você ignorar algumas coisas, você curte mais a viagem. Apesar de que bem da metade do filme, tá, pra mim tava difícil, porque ainda é aquela metade do filme que tem aqueles vícios que eu não gosto dos filmes do Tom Holland, né? Dos filmes, especialmente do filme anterior dele, né? Que eu não gosto nada daquele do De Volta Pra Casa, né? Volta ao Lar. É muito complicado. Tem muita coisa, exagero de piada, tem personagem desnecessário, irritante, tem um monte de coisa ali que é problemático ali, mas assim, e essas coisas de conveniência de roteiro, existe muita conveniência de roteiro nesse filme, demais, assim, é uma coisa que realmente só a emoção, só essa coisa do emocional que sustenta esse filme, porque se você tirar isso, o filme é todo, parece uma peneira, ele é muito complicado, entendeu? Assim, não tô dizendo que o filme é ruim, o filme é bom, eu gostei, eu fui, me emocionei, chorei, inclusive, mas não dá pra negar que esse filme, ele é todo, o roteiro dele é péssimo, é todo baseado na conveniência de roteiro. Você tem que engolir seco e dizer, não, deixa pra lá, o legal é ver o Toby e o Andrew na tela com o Tom Holland. Não, deixa isso pra lá, os vilões estão voltando, mas tem muita conveniência de roteiro, coisa que não faz sentido, tem furo, tem muita coisa.
A parte que eles acham que... os outros Homem-Aranha é peso, que é com o portal lá. É muito conveniente aquilo ali, velho.
É demais, essa assim, justamente, assim, você para pra pensar a premissa do filme, por que do todo o multiverso, né, justamente os vilões dos filmes anteriores apareceram, né, não tem mais nenhum outro personagem novo, não tem, sabe, não tem nada, não teve nenhuma cena assim, se tivesse mesmo uma cena, como é que posso dizer, uma cena figurativa, dizendo assim, não, o Doutor Estranho prendeu vários outros vilões, outros personagens, estão tudo guardado ali, não teve nada disso, eles não se preocuparam com isso.
Não, eu acho criminoso, você, e tudo bem que eu entendi, a parada era tipo, trazer a galera de outras dimensões, porque o Peter nem conhecia, né, o Peter se importar com os caras, porque sabe que, tudo bem que nem todo mundo ali chegou a morrer, mas ele sabe que, como ele não sabe o destino da maioria, né, dos outros, ele sabe que alguns ali, quando voltam, morrem. Então, ele se importar de arrumar uma solução, uma cura ou algo assim, eu achei legal, achei bem espirituoso. Sim. Só que final...
Aqui, eu acho que isso é da essência do Homem-Aranha, inclusive.
Sim, né? É bem... É show. Eu gostei disso aí. Só que eu acho criminoso você não trazer de volta o Abutre pra fechar o sexteto aí, como eu já...
Mas
já...
aí, é esse
que tá preso, pô.
Não, tá preso, não, mas assim... Dá pra se arrumar desculpas pro Caba fugir e o próprio Abutre, que já tem ligação ali com a tecnologia Stark roubada, né? Ele dá um jeito de... Porque o pessoal falava que todo mundo ia ter upgrade. Mentira, nem todo mundo teve upgrade, né? E teve gente que nem upgrade teve. Então, assim... Só quem teve upgrade mesmo foi o Electro e só. Nenhum dos outros teve. Né? Todo mundo já usou...
Teve até um certo downgrade, né? Porque, tipo, o Homem-Areia, ele não conseguia assumir a forma humana completa dele. Ele tava ali o tempo todo naquela coisa arenosa, né?
Então, assim, eu acho que se fizesse um roteiro... Se fizesse um roteiro baseado em... A galera vem parar nesse mundo. De alguma forma, o Abutre se aproveita disso... E usando alguma coisa do Stark roubada, que a gente já percebeu que tem muita coisa por aí dos Vingadores. E formar um sexteto.
Do Sexteto Sinistro. Em nenhum momento a Marvel colocou esse é o filme do Sexteto Sinistro. Essa questão do Sexteto Sinistro foi colocado pelos fãs de novo.
Mas era uma oportunidade, saca? Tipo assim, tava tudo armado pra isso.
Exatamente. E a galera disse, vai ser isso. Mas em nenhum momento a Marvel disse que vai ser.
Assim, foi. E por isso que foi, né? Você para pra pensar que esse filme se passa exatamente seguido à morte do Mistério, o Mistério tava lá também, entendeu? Inclusive ele abre o filme falando, né, a cena final dele explicando, fazendo aquele vídeo mentiroso e tal. Então, assim, de certa forma o Sexto Sinistro estava lá, entendeu? Foi e não foi.
Né? Não era uma adaptação geral do Sexto Sinistro. Porque também tem esse negócio, o filme sofre muito...
E tem o Venom, né? O Venom bebendo cachaça.
Né, daquilo que as pessoas queriam ver. Ah, esse filme tinha que ter o Sexteto Sinistro e não teve. Esse filme tinha que ter não sei o que e não teve. Mas em nenhum momento o filme disse que era isso.
Mas você já pensou que em nenhum momento também o filme disse, os trailers disseram que ia ter os três Homem-Aranha e teve? Que o filme ia ter o Charlie Cox e teve? Então assim, imagina se não tivesse.
Mas a gente tá aí o tempo todo se ligar que a gente tá falando de um outro universo, um universo cinematográfico que eles têm a plena liberdade de fazer as referências que eles quiserem e deixar de lado as referências que eles não quiserem. Eles simplesmente não quiseram que aquilo ali fosse interpretado como um sexteto
sinistro. Eles não trouxeram
Eram vilões isolados que se juntaram naquele momento para esse movimento específico. Não tem nada a ver com...
Eles nem são integrados entre eles. Porque, por exemplo, se for... O tipo, o Lagarto não conhece o Dr. Octopus, que conhece, no caso, até o Lagarto, ele conhece outro Norman Osborn. E isso nem é comentado no filme.
Não, sim, mas eles estão juntos lá. Eles estão juntos ali naquele momento.
E na Força do Ódio você junta todo mundo, Janúncio. Na Força do Ódio junta todo mundo.
Na trilogia do Tobey Maguire também existe um Dr. Curtis Connors lá. Inclusive na dublagem, ele tem o mesmo dublador. Ele é o mesmo dublador, na verdade, em português.
Que é o cara que aparece no segundo filme.
Eles não estavam agindo independente, tá entendendo?
É, mas eles também não estavam agindo assim, associados. Eles não estavam. Inclusive, tem uma coisa que esse filme deixa, e propositalmente eles devem usar em outras produções, que é o que aconteceu com esse personagem entre a saída do apartamento até a Estátua da Liberdade.
Que personagem?
Os vilões.
Aí tava escondido, né?
Eles foram... Sim, mas o que é que eles foram juntos? Eles foram separados?
Não, cada um foi pro lado. Cada um foi pro lado. Tanto é que quando eles chegam, cada um chega do
filme. O filme não conta, Luiz. É esse que tá o ponto. O filme não diz. O que eu tô querendo dizer é assim: eles podem aproveitar essa lacuna, esse espaço aí da história que não foi contada, e, por exemplo, alguém dizer num filme ou numa série que viu tal cara, pronto. Agora que eu vi o Arqueiro, eles citaram o lance da Estátua da Liberdade fazendo a referência lá ao lance do escudo do Capitão América. No último episódio do
Gavião Arqueiro.
Do Gavião Arqueiro, né?
Ah.
Eles fazem a referência lá na conversa da Kate com a
Yelena.
Ah.
Né? Então, assim, eles podem pegar essa lacuna que ficou aí, que o filme não conta, e fazer uso dela em outra produção, em outra coisa. Entendeu?
Como mas aí não dá, porque já, como o menino disseram aí, é uma parada da Sony, né? Então provavelmente eles não vão poder utilizar mais esses vilões que vieram aqui.
Não, eles vão usar outros personagens. Eu tô dizendo que eles vão usar o fato dele que a polícia fazer um avistamento, alguma coisa assim, alguém dizer que teve um contato, ou a partir do momento que alguém viu aquilo ali, aqui, por exemplo, como você falou, o Abutre. E aí, agora aí tem um outro lance, tipo, vocês lembram que no trailer do Morbius tem o Homem-Aranha do Tobey Maguire na parede lá.
É, tem
lá.
Um pôster, né?
E tem, provavelmente, o Abutre preso, né? O que é que ele tá fazendo ali, né, velho? Aonde se passa?
É, coisa. A gente também não pode levar tanto assim, né? Porque a gente sabe que eles podem mudar essas coisas depois. É coisa de pós-produção, eles mudam, tiram, colocam, então a gente não sabe, né?
Mas
pra falar a verdade, tem uma parte muito que ainda tá muito nebulosa, que é os efeitos daquela magia do Doutor Estranho sobre o esquecimento de que Peter Parker é o Homem-Aranha. A gente não sabe de muita coisa das consequências daquilo.
Isso deixa em aberto a questão, tá? Isso prejudicou a vida do Toby e do Andrew nos universos deles. Porque se todo mundo esqueceu quem era o Peter Parker, quando eles voltarem pro universo deles, como é que ficou a vida deles?
Pois é, não, então, tem essas coisas que estão todas em aberto, que a gente não sabe como é que vai ser até vir novos filmes. É, até, tipo assim, eu pensei na possibilidade de todo mundo ter esquecido até os acontecimentos desse filme. Então, assim... Essa premissa do avistamento, que poderia ter um avistamento que o Duende Verde matou alguém, o Duende Verde chegou a mãe de ninguém.
Pelo que eu entendi é o seguinte, os heróis que, por exemplo, estavam em Ultimato ou Guerra Civil, sabem que o Homem-Aranha estava em Ultimato e Guerra Civil. Mas os heróis que sabem que ele é o Peter Parker, agora não sabem mais que ele é o Peter Parker. Então é como se fosse agora duas entidades separadas. Se você sabe que o Homem-Aranha fez aquilo e você sabe que ele é o Peter Parker, agora você só sabe que o Homem-Aranha fez aquilo, né?
Tanto é que no final do filme aparece o J.J. Jameson falando da confusão que teve na Estátua da Liberdade e tal, e fala, né, o Homem-Aranha devia revelar quem ele é, não sei o quê. Ou seja, ele sabe que aconteceu uma coisa com o Homem-Aranha, mas ninguém sabe mais quem é o Peter existe.
E a Zendaya, aí você me pergunta, a Zendaya poderia lembrar que ela andou na teia do Homem-Aranha, mas ela não conhece o Peter. Então eu acho que por ela saber que ele é o Peter, ela automaticamente esquece de tudo. Todo mundo que lembra de ter contato com ele sendo os dois, né? E agora esquece tudo e quem conhece só ele como Homem-Aranha fica só como Homem-Aranha e é isso. Talvez.
No caso da Zendaya, né, ela esqueceu que ele é o Peter Parker. Esqueceu quem ele é mesmo. Ele não existe pra ela, nem pro.
É, nem Ned. Como colega, né? Nem como colega. Exato, de escola,
não, nem reconheceu ele. Porque assim, se ele tivesse chegado lá com eles dois de novo, vamos abrir aqui o envelope da universidade. E aí eles iam comemorar e tal. Mas uma coisa que eles salientaram aqui, inclusive aquela cena quando ela mostra que tá com o curativo, ele até ia lá pra querer se apresentar novamente pra ela. Mas quando ele vê o curativo, aí é aquele lance que eles. Que agora, finalmente, o Peter Parker do MCU tem a carga dramática que os outros dois personagens tinham e esse até então não tinha. Que era aquela questão do peso de ser o Homem-Aranha e de proteger as pessoas que estão ao redor dele.
É. Eu entendo essa preocupação.
Até com uma coisa que eu falei, né, Luiz? No outro podcast que até diz, né? E provavelmente desse filme ele iria sacrificar o conhecimento dele para todo mundo, para que aí sim ele começasse a ser o Homem-Aranha, a partir desse Homem-Aranha como a gente conhece.
Mas eu entendo a preocupação de Jordan nesse sentido, assim, que a magia, tanto para a inicial quanto a final, são muito pesadas, né? São muito, assim, afeta muita gente, muitas memórias, é só do planeta Terra, então quem tá no espaço, os Guardiões da Galáxia, a Carol Danvers, todo mundo sabe ainda? Como é que funciona isso? Alan perguntou aí, afeta outras dimensões também? Ou é só...
Por isso que o Wong falou, deixou bem claro, olha, você tá mexendo com um feitiço que é o limite entre a realidade, né? Então, assim, é um negócio que não é uma coisa não é uma coisa de alcance físico, assim, não é uma coisa de só vai afetar a Terra, só vai afetar a galáxia, não. Ela afeta a realidade como um todo, entendeu? Então, pra onde for...
Aquele universo todo sofre essa consequência.
Não, mas eu acho que, inclusive, pode afetar os outros também, porque a ideia é, o que, que vai impedir aquela galera que sabe do Homem-Aranha, que sabe que o Homem-Aranha é Peter Parker, vir pra cá, pra nossa realidade? Era porque eles sabiam. Então, o único jeito de fazer eles irem embora é fazer com que eles também esqueçam.
Pelo que eu entendi também ali, se existisse a TVA tinha intervido ali com força total, velho. Teria capado todo mundo que veio.
Não existe mais, né?
É, pois
todo
é.
Como a gente conhece.
Essa é a questão.
Então, eu não sei, sabe? Porque às vezes dá a impressão de que, tipo assim, aquele ali era o universo de referências que a gente tá acompanhando, certo? Ele teoricamente seria o universo que a gente tem como o padrão que os outros universos deveriam seguir.
Então teria que acontecer, igual a desculpa do Ultimato. Tem que acontecer.
Exato. Então, o ponto é esse. Quando os Vingadores foram pro futuro e voltaram, e o cara falou, não, isso aí tinha que acontecer mesmo, tava previsto, a gente já sabia e tal. Então, eu meio que penso que aquilo era canonizando aquele como um universo definitivo que deve ser seguido padrão. A questão é a seguinte, a gente pode aqui ficar especulando e tudo mais, que é uma coisa muito gostosa de se fazer, uma discussão desse tipo, mas a gente sabe que no final das contas a Marvel pode mudar as consequências dessa coisa, pode dizer, não, todo mundo esqueceu, mas fulaninho não esquece porque ele é um ponto de ignição muito importante, não sei o que lá. Ou então dizer que, porque todo mundo esqueceu, agora a gente vai ter três Tom Hollands. Então assim, eles podem modificar... Isso que eu acho que é o principal problema do filme, sabe, Luiz? Tu tava citando coisas que tu não gostou. O que eu não gostei são das relações causa e efeito das consequências. Tipo, aquela magia do Doutor Estranho ter a consequência que é vir em pessoas de outra dimensão, exatamente essas, isso pra mim não faz o menor sentido. A gente só aceita pra se divertir com o filme, isso. Mas não faz o menor sentido.
Foi o que Alan tava dizendo aí. E inclusive, Jordan, essa questão de magia de esquecimento, só lembrar aí de Animais Fantásticos e Onde Habitam, o primeiro, que eles fazem uma magia lá na chuva e todos os trouxas que tivessem contato com aquela magia esqueceriam do que tinha acontecido. Aí a mulher no primeiro filme esquece e no segundo filme tá namorando o cara de novo porque relembrei. Entendeu?
Não, mas então...
isso mesmo, foi o contrário. Foi ele, aí relembrei e é isso, estamos juntos aqui de novo e um abraço. Então assim,
Mas Harry Potter tem a premissa de você ter feitiços que revivem memórias que foram apagadas. Existe essa premissa no Harry Potter.
E aqui...
Mas é o tipo de coisa que a gente tem que ver, que é tanto no quadrinho no cinema, que é essa questão assim, como a gente... até inconveniências demais. Uma regra do roteiro, que eu costumo dizer lá para os alunos no curso de desenho. Se você quiser, no seu roteiro, que burro fale, burro fala. Não interessa se burro não fala na Terra. Você é o criador daquele universo que você está escrevendo, criando ali para o seu roteiro.
Pronto, então, isso é uma das coisas do filme que eu gostei, que é... Tem umas constantes, sempre tem um Peter Parker, sempre tem uma Tia May, mas nem sempre tem um Tio Ben, nem sempre tem uma Mary Jane, nem sempre tem uma Gwen Stacy. Essas coisas variam.
Não tem os Vingadores nos outros universos, né?
É, não tem os Vingadores, então eu acho interessante isso. Ah, por que que a Zendaya é a MJ, mas não é a Mary Jane Watson? Ela é Michelle, não sei o que, Watson, né, que fala. Michelle Jones Watson, ela fala, ah, não uso esse sobrenome Watson e tal. Beleza, não é a Mary Jane, por isso que ela não precisa ser ruiva, não precisa ser branca.
É porque é o seguinte, eu acho que o pessoal do filme fez questão de colocar, pontuar esse Watson dela, pra deixar bem claro que ela é a Mary Jane que desse universo, entendeu? Porque o pessoal encrencou muito com a personagem, com a Zendaya, porque o pessoal queria que fosse a Mary Jane original, que não tinha nada a ver ela ser colocada nesse papel, não sei o que. Aí o pessoal, acho que do filme, fez questão de pontuar. Não, ela é mesmo a Mary Jane, apesar de ter um nome diferente, ela é a MJ.
É. E ela é uma atriz que cresceu muito, tanto ela como o Tom Holland nos últimos anos começaram no MCU como sendo pessoas novas sendo apresentadas ao mundo, e agora no terceiro filme ela é uma atriz do caramba, e ele também tá fazendo outras obras aí mais dramáticas do caramba também. Então assim, os dois já estão em outro patamar, né? Não são mais assim, os jovens sendo revelados.
É, não dá pra negar, assim, o Tom Holland ele entrega muito nesse filme. Assim, eu tipo de cara, eu tipo de...
bem mais tempo que a Zendaya, né?
É, ele é um ator mirim, ele era um ator mirim desde muito cedo, ele amadureceu muito cedo. Então assim, ele é um cara que ele entrega todas as cenas, por mais absurdo, por mais cheio de furo que seja o roteiro, não interessa. O que ele se propõe a fazer, ele faz e faz bem feito, entendeu? Assim, eu acho que ele, a cena da Tia May, eu não gosto do que fizeram com a Tia May, eu não concordo com a construção que foi feita para aquilo ali. Parece que eles enfiaram a nossa goela assim, ó, você queria aquela frasezinha, pois tá aqui, ó, vou inventar um motivo qualquer, vou enfiar aqui a morte da mulher nesse filme agora, nesse exato momento, porque vocês querem. Mas assim, tirando isso, a cena é muito comovente, a cena entrega tudo que tem que entregar, entendeu? Serve demais, assim, acho
pesada, que tá tudo perfeito ali naquela,
aquela cena. Aquela cena, eu chorei naquela cena também. Porque, tipo, vi a Marisa também morrendo lá, ela fez muito bem, entregou muito bem desde o começo até o final. Você vê o Tom Holland chorando, tem aquela troca de olhar dele com o Happy, que na hora o Happy sabe, pelo olhar dele, que a Tia May morreu. Aquela cena é muito boa. Independente da construção do roteiro dela, que é péssima pra mim, mas ela foi muito bem feita, entendeu?
E assim, o Andrew quando segura a MJ também é bem emocionado.
Sim, apesar de que na minha sessão de cinema o pessoal riu.
Na minha sessão o pessoal comemorou. O pessoal comemorou.
Desculpa até isso, Luiz, pode falar.
Não, pode falar, pode falar.
Ah, tá, porque eu preciso enfatizar que ele é um ator do caralho.
Ele é, pô.
Porra, muito. Essa cena específica que ele pega a MJ, eu achei que ela foi um pouco mais rápida do que deveria, tá ligado? Não deu eu acho que talvez um Zack Snyder, tá ligado? Uma câmera lenta naquele momento daria uma dramatização maior. Mas quando ele desce, que ele vê que ele salvou a MJ, ele começa aquele, a gente sente que tem um aperto na garganta dele. E a mulher só pergunta, você tá bem? Ele, tô pronto.
Na falou, minha sessão, não, pessoal...
Falou, tá, porque ele tá segurando o choro, tá ligado? Ela, você tá bem? Tipo, ela fica meio sem entender. Então, eu achei um pouco cômico a parada.
Não, embora na minha sessão, pessoal,
quando ele
começou a pular, na minha sessão, o pessoal comemorou. E quando ele resgatou, que ele começou a chorar, o pessoal fez, então assim, não...
Também teve, na minha sessão teve gente fazendo mas o que predominou foi a galera rindo, por causa da cara da Zendaya, que a Zendaya ficou olhando pra ele com a cara de assustado, por que tu tá chorando assim,
porque tu tá... Enquanto ele tá segurando o choro,
Aquela cena, ela representou bem a questão desse filme, que esse filme tem uma coisa de tom muito desproporcional aí, porque tem umas horas que eles querem fazer coisa engraçada, outra coisa que é dar um tom pesado pro filme. E aí existe uma dualidade, é muito grande esse filme, de tons. Agora é muito dramático, outra é muito comédia.
É, uma coisa, uma vez é Tom Holland, né? Tem o Tom Holland e tem os tons aí, né?
É, tipo e, assim, e essa cena, eu até entendo, antes de passar pro Janúncio, eu até entendo essa cena do Andrew Garfield, porque eu achei curioso. Quando eles estavam falando da morte da Tia May e o Tobey Maguire, né, o Peter do Tobey, fala do tio Ben também, dele, que ele perdeu, a perda que o Andrew sente mais, né, é a da Gwen. Ele mal fala, ele chega a falar do tio Ben dele também, que morreu, fala. Mas o que mais mexeu com ele foi a Gwen, né? Então, assim, uma coisa curiosa que ele fala naquele encontro, que também aquela cena é perfeita também. Aquela cena deles conversando também, era tudo que eu queria ver também.
É, se você pensar bem, cada um teve um que afetou mais, né? Um foi o tio Ben, outro foi a Gwen e o outro foi a tia May.
Até porque no caso do Andrew, o que é legal é que eles enfatizam duas coisas. É que no caso do Andrew realmente fecha o ciclo do personagem, né? Com tudo que aconteceu com ele lá no segundo filme do espetacular Homem-Aranha, né, a morte da Gwen, e aí, como ele fala, né, que perdeu a Gwen, que ele já, logo de cara, chegou pro Tom Holland e comparou com a MJ, ela é a minha MJ, a Gwen era a minha MJ, né, e assim, e esse filme, ele tem um entendimento diferente de quem, como a gente, já tinha visto todos os outros filmes do Tobey e do Andrew, e viu agora esse, tem um entendimento, mas quem só acompanha MCU, e não viu nada, não vai ter a mesma experiência. Não vai entender, assim, os símbolos que estão sendo colocados ali dentro. Porque, por exemplo, esse lance do Tom Holland, não, Peter do Tom Holland, querer salvar todos os outros, se a gente puxar pela memória, já era um desejo lá atrás do próprio Homem-Aranha, do Tobey Maguire, né? Que ele tenta salvar o Duende Verde, né, não consegue, e ele tenta salvar o Dr. Octopus, que no filme, né, e o legal é que eles pontuam, inclusive, em que momento o personagem saiu do seu universo propriamente dito, é. Porque no filme do Tobey Maguire, o Dr. Octopus, ele se sacrifica quando tem lá o choque lá, que quebra o vínculo dele com o controle dos tentáculos sobre ele. E aí ele se sacrifica para salvar a cidade. Né? Então, assim, ele teve sua redenção naquele filme. Mas ele explica que esse Dr. Octopus, ele saiu antes daquele momento, daquele universo. Então ele não teve aquela redenção que o personagem lá no filme do Tobey tinha. Né? Então, assim, a mesma coisa. Então, assim, pra gente que já acompanha, eles tiveram essa preocupação de colocar pra gente, ó, porque muita, eu lembrava do Dr. Octopus como morrendo como um herói, não como um vilão.
Por isso que eu acho que nesse filme ele passa por essa questão de ser um dos poucos que ganha a cura, entre aspas, né, logo no início. Ele é o teste da parada, né, que, digamos assim, é o mais fácil, que é um chip que vão implantar, etc. E ele se converte ali imediatamente e é isso. E passa a ajudar os caras.
Se eu me lembro bem, o filme, na hora que ele fala, né, ele lembra, a lembrança que ele tem antes de ser transportado é ele na batalha final e pegando o Homem-Aranha, pegando pelo pescoço o Homem-Aranha.
É.
Né?
Que inclusive eu revi essa cena ontem.
E aí ele fala, eu devia ter matado a sua namorada quando eu tive chance, não sei o que, é quando o Tom Holland fica doido, né, fica com raiva e mostra as garras dele também, né. Então, assim, parece que, realmente, não fica muito claro em que momentos eles foram pinçados, né, até porque o Lagarto veio já transformado como Lagarto, né, ele já tinha sido curado, inclusive no próprio filme do Andrew, né, o Electron tinha uma dúvida se ele tinha vivido ou não, e aí depois ele próprio Electron no filme diz, ah, eu tava virando energia, não sei o que, cara, eu ia morrer. Ou seja, ele mesmo dá a resposta pro filme que o filme não deu pra ele na época, né?
É, aí todo mundo percebe que ia morrer, né?
E o Homem-Aranha no filme do 3, do Tobey, do filme Aranha 3 daquela época, ele vai embora, ele sabe que o Peter, ele vê o que acontece, né, do Venom sendo destruído e tal, e ele vai embora, ele simplesmente vai embora, não acontece mais nada com ele, não é perseguido, ele não morre, ele vai embora.
O assassino do Tio Ben, né?
O Homem-Aranha. Então, eu pensava...
E o Peter perdoou ele depois, né?
Eu pensava que o ponto-chave era o momento que eles descobriram que Peter era o Homem-Aranha. Porque quando ele descreve a cena, o Octopus, ele descreve exatamente a cena em que ele tá segurando o Homem-Aranha e ele tira a máscara. Ou ele tira a máscara ou ele vê a máscara rasgada do Homem-Aranha, né? Um áudio vazando aí.
É o de Janusso.
Inclusive. Aí eu pensei que era isso, mas se parar pra pensar, o Willem Dafoe, ele descobre. O Duende Verde, ele descobre que o Peter era o Homem-Aranha na cena do jantar de ação de graças. Que ele,
isso.
É, então, assim. Infelizmente não bate. Não sei se é furo ou simplesmente só furou assim, a teoria.
Aí o que,
né?
acontece é, aí fica aquela questão, né? Velha questão. Se quando ele voltou, cada um deles voltou para a dimensão deles, eles esqueceram de novo e remontaram todos os erros deles ali novamente, né? Ou se a partir do momento que eles voltaram para os filmes deles já não são mais os mesmos. Os acontecimentos já mudam e viram realidades paralelas lá deles também.
É, são realidades paralelas, né? Então, assim, no universo que o Willem Dafoe volta, ele já volta curado e já não é mais o Duende Verde. Só que o Octopus volta pra realidade que o Duende Verde morreu, mas o Octopus tá curado da parada, resolveu o problema dos tentáculos. E o Homem-Areia volta pra uma realidade onde o Octopus e o Duende Verde morreram e ele tá curado da parada, entendeu? Então acho que é isso que aconteceu. Cada um
e
foi
aí,
pra...
Aí, detalhe, né? E o Tobey Maguire volta pra realidade dele... Onde todos já tinham morrido.
É, e ele tá casado, provavelmente, com a Mary Jane. E é isso.
Então, essa que é a confusão. Porque, na verdade, até eu tenho a impressão de que a existência desses universos paralelos diferentes meio que desmente o que foi visto em Loki, né?
Não, eu já acho o contrário. Agora já mostra que, sem a existência da TVA, é por isso que a gente tá rolando essas coisas.
Não, exatamente.
É como se fosse...
É o What If agora. Praticamente tudo é como funciona no meu esquema de What If.
Tecnicamente, eu acho que tecnicamente, se a TVA existisse, era pra, assim que cada vilão voltasse pro seu mundo, era pra uma agência TVA ir lá e apagar eles.
É.
Então, é isso. Tipo assim, os universos não poderiam meio que fugir de uma regra universal, digamos assim. Uhum. E aí, nesse aí, a gente vê que os universos estão totalmente diferentes uns dos outros. E isso causa um pouco de confusão, tá ligado?
Os universos são diferentes, eles não precisam seguir realmente os mesmos eventos, e não é porque no universo do MCU tem a TVA que vai ter a TVA em todo o multiverso. Inclusive, no seriado do Loki, explica que a TVA fica numa condição fora do tempo, fora do espaço-tempo contínuo.
Eu acho que essa questão que...
Esse conceito, né? O What If traz esse conceito de que existem pontos imutáveis também nas realidades, né? Uhum. É como aquela questão da mulher lá do Doutor Estranho, que ela morre independente de qual realidade seja.
A realidade dele, ela, né, tem que morrer. É como então, também... Assim,
talvez os vilões, mesmo sendo regenerados, eles voltando, talvez eles cometam os mesmos erros e continuem a mesma história.
Não, Alan, peraí. Daí também não... Não, talvez, não, vamos ser positivos.
Se forem pontos imutáveis, talvez o Duende Verde vai enlouquecer de novo, vai acontecer tudo de novo.
Não, entendeu? Mas eu acho que o ponto imutável dessas realidades... Acho que o ponto imutável aí seria assim, Tio Ben morrer. O Homem-Aranha não consegue impedir, mesmo que volte no tempo, Tio Ben morrer. Entendeu? Agora, essa questão do Duende Verde, eu acho que não seria problema.
Aí que tá, é curioso, eu lembrei agora daquele desenho animado Homem-Aranha da década de 90, que tá na Disney Plus, inclusive.
Sim.
Tem um episódio que é precursor dessa coisa do Aranha-Verso, né? Que o Peter Parker viaja pelas dimensões e encontra vários Homens-Aranhas de outras dimensões,
esse,
né?
Esse é o arco ele final da parada, né? É bom demais esse.
Isso, e ele encontra um Homem-Aranha que ele tem uma armadura de ferro, ele tem uma armadura, ele é super rico. A Gwen Stacy tá lá casada com ele, ela tá viva, e o Tio Ben, na realidade, dele não morreu.
Ah, entendeu? Entendi.
O tio Ben dele tá vivo.
Ele vai ganhar dinheiro com...
É.
Que é o que o atual Homem-Aranha dos quadrinhos é, né? Um cientista que montou uma empresa tipo as indústrias de Stark, né? O Peter Parker do universo
A gente não tem noção, ainda não tem noção de quais são os pontos absolutos. E se são, se é só um, pode ser mais de um, entendeu? Não tem noção.
É porque, digamos assim, que como cada obra está explorando o multiverso de uma forma diferente, a gente ainda não tem um padrão. E eu acho que, do jeito que está, a gente não vai ter padrão. A gente vai ter coisas malucas acontecendo em cada série. Então, What If acontece uma coisa, Loki acontece outra, que Loki seria, tipo, a visão geral... de que deu merda no multiverso. Aí cada obra a gente vai ver o multiverso sendo explorado de uma maneira diferente, entendeu? Sendo...
Não, Sinto muito, mas não é isso não. Tipo assim, o que é que acontece agora quando aparece o Toby e o Andrew? Esse Toby e Andrew que aparecem agora no MCU, você pode imaginar o seguinte, dentro do contexto que tem, que a gente viu ao longo de todos os episódios de What If, eles são as versões de Toby e de Andrew dentro do MCU, daquele contexto ali de criação da Disney. Então, assim, aqueles da Sony são outra coisa completamente diferente. No contexto, a partir do momento que eles integram e interagem com aqueles personagens do MCU. Entendeu? Tanto é que se você vê, o Venom não interage com ninguém quando ele vem pra cá. A gente não sabe como é que vai ser a questão do Morbius, né? Se o Morbius vai interagir com o Abutre, se aquele Abutre que tá no trailer não vai estar no filme, se aquele ali foi só pra provocar a galera a ficar maluca ou não.
Ou se aquele cara não é o Abutre, é apenas usar o Michael Keaton e outro personagem nada a ver.
Hã?
Ou de que realidade...
Ele é só que é da outra realidade, né?
É, ou então pode ser isso. Em que realidade tá o Mobius? É a do Venom? É qual, né? Tem isso também.
É, ou das duas, ou o Morbius tá na realidade do MCU, né? E vai encontrar o Abutre depois que ele tá da cadeia. Ou então ele tá na dimensão dele e encontra o Abutre dele.
É, ou então ele... Inclusive, assim, se ele é, pela questão do cartaz, né? Se ele tá no universo do Tobey.
É, tanto é que Michael Keaton aqui...
O trailer é mentiroso também, e aquilo vai ser apagado digitalmente quando for a versão final.
É, Michael Keaton tá no elenco aqui no IMDb e não tem nome aqui dizendo o que é que ele é.
Porque o IMDb, ele...
Até porque, assim, tá, os estúdios, eles não colocam justamente... Eles não colocam os nomes dos personagens que os atores vão fazer, né? Assim, exceto aqueles que são muito óbvios. Mas se tem um personagem que tem alguma importância que os caras querem guardar segredo, eles não vão colocar. Eles até confirmam o ator no elenco, mas não vão divulgar o nome do papel que ele tá.
É, tanto é que senão a gente já saberia da presença de... Ah, já adicionaram aqui outras pessoas.
Agora
de forma...
Atualizaram
com o Matt Murdock, Andrew Garfield, Tom Hardy e tal. Riz infame.
Outra coisa aí do Matt Murdock. Nada, pelo menos até o momento, garante que esse Matt Murdock que a gente viu é o mesmo Matt Murdock da Netflix.
É, pode rolar aquele famoso retcon, né? Você já aproveita o que tá na cabeça da galera, não reconta nada, não reconta história nem nada, e você bota adiante aí e muda uma coisa ou outra quando for conveniente, né?
Assim, eu aposto minhas fichas que tanto qualquer ator que venha da Netflix para o MCU, ele está começando no MCU. Nada daquilo que a gente conhece, que a gente viu da Netflix, está valendo. Até porque tem umas groselhas muito grandes ali do Demolidor na Netflix, viu? A galera amou a série, a primeira temporada é excelente. É. Mas tem umas groselhas muito carregadas ali. Pra mim,
quando terminou a terceira temporada, pra mim já deu o que tinha que ter dado, né? O Demolidor ali.
Velho, o tentáculo ali, pra você ter ideia, nos quadrinhos, o tentáculo é um braço da Hydra. E outro tentáculo vem nos quadrinhos. Era uma divisão mística da Hydra. Do mesmo jeito que a Ima, que é o que, inclusive vai aparecer o Modok agora, já confirmaram, né? O Modok que vai aparecer no...
Homem-Formiga.
A IMA era um braço tecnológico da Hydra, quem desenvolveu todas as tecnologias da Hydra. Então, assim, tem um monte de coisa aí que a IMA foi totalmente mal aproveitada lá no Homem de Ferro 3. E o tentáculo, sinto muito no Demolidor da Netflix, ficou muito abaixo do que ele é.
Ó, notícia aqui de última hora, entre aspas, né? Foi atualizado hoje. Que a história da próxima trilogia do Homem-Aranha já está sendo desenvolvida, diz Kevin Feige. Estamos ativamente...
Foi nessa entrevista aí.
É, então ele disse assim, eu estamos conversando sobre como a Disney e a Sony estamos ativamente começando a desenvolver para onde a história vai. Digo isso agora porque não quero que os fãs passem por mais um trauma de separação como aconteceu depois de Longe de Casa. Isso não vai acontecer desta vez. Ou seja, dinheirinho caiu bonito... Né? Tanto a Marvel como a M. Pascal, a Sony, viram que deu certo, é isso aí. O pão que a Amy Pascal jogou na cara do Kevin Feige funcionou. E tamo aí, né? Eles realizaram o maior sonho dos fãs. E um abraço. É, realmente, ele não cita trilogia mesmo, viu, Alan? Ele não fala nome trilogia aqui, ele só fala... A galera fala em trilogia.
Sim.
Mas ele não citou
não
trilogia.
Eles não usam
oficialmente. Ela falou a Amy Pascal numa dessas entrevistas que houve bem antes do filme estrear. Ela falou e pronto, pessoal. Ela confirmou, não sei o quê. Aí foram atrás. Aí um cara da Sony disse que não, depois outro disse que sim. Aí, enfim.
Até porque leva em consideração, né, que Amy Pascal não é a palavra final dentro da Sony. O grau de decisão dela e do Kevin Feige em suas respectivas empresas é muito diferente. Então, assim, uma coisa é o Kevin Feige dizer: vamos fazer X filmes com o Tom Holland. E outra coisa é a Amy Pascal dizer isso. São coisas bem diferentes. Agora, o que eu acho? Se eu acertar, eu ganho um doce. Né? Mas, assim, eu acho difícil, com a grana aqui, lembrando que esse é um filme da Sony. Essa grana está indo toda para Sony.
É maior então, parte, por
é. Vocês lembram que quando teve aquela briga depois do terceiro filme, era mais a Disney querendo ganhar mais dinheiro, uma parcela maior do acordo, do que a Sony querendo tirar o Tom Holland, na verdade. Então, como agora a gente já está vendo que já tem conversações para um próximo filme, pelo menos, já tem uma série animada nova da Netflix, do Homem-Aranha dentro do Disney. Se eu tiver que apostar assim, é mais fácil a Sony revitalizar a franquia ou do Tobey ou do Andrew do que tirar o Tom Holland do MCU.
É, porque agora ela já percebeu que sem conexão com o MCU, a parada não vai tão longe assim, né? Ela necessita de que esse personagem esteja conectado.
Não necessariamente se ela continuar com o Tobey ou o Andrew. Porque uma coisa
aí você faz algo em paralelo. Aí tanto faz, tanto fez, né? Mas assim, o Tom Holland, por enquanto, não pode sair. Ele tem que continuar, a não ser que deixe um herdeiro como o Miles Morales. Mas tem que ter um Homem-Aranha no MCU.
Mas aí o problema continua. A Sony vai abrir mão do Miles?
Não, aí não entenda. É abrir mão, é parceria, né?
Não, mas entenda. Tudo bem o Tom Holland não querer mais trabalhar como Homem-Aranha, e aí a Sony e a Disney decidem trazer o Miles Morales. Problema resolvido. Mas, no dia que o leite azedar e não tiver mais conversação entre Sony e Disney, é famoso assim, tchau e benção. O que está perdido, está perdido. Como diz The Witcher, né? O que se perdeu, está perdido. Então, agora, assim, não tem como botar uma aranha de novo no MCU.
Vamos voltar pro filme em si, que a gente tá viajando muito, indo muito além de coisas que não sei, tu sabe nem se vai acontecer ou não.
Volta aí, Alan, que daqui a pouco a gente vai voar do filme de novo pra falar do trailer, né? Mas volta aí.
É. Não, o que mais vocês, assim, incomodou
dinheiro,
vocês
dinheiro.
No filme?
Posso ver dinheiro aqui? Aqui só tá contabilizando o primeiro dia. Estados Unidos faturou 121 milhões de dólares, no resto do mundo 43 milhões. Atualmente, 165 apenas em um dia. É o que tá contabilizado aqui.
Uma coisa que me chama a atenção dessa coisa do dinheiro, né? A gente ainda tá vivendo num tempo de pandemia, né? Eu não sei como é que foi pra vocês, mas a minha experiência do cinema foi um pouco mais traumática do que quando eu voltei pra ver o Shang-Chi.
Por quê?
Lá atrás.
Muita gente, né?
Porque muita gente, normal, assim, tipo, não tinha mais aquela de distanciamento, não tinha assim, poltrona sim, poltrona não. Era lotado de gente e a galera não tava mais respeitando nada. Tipo assim, até a história do comprovante de vacina, não me cobraram na entrada. Eu entrei, eu tava com ele em mãos, inclusive, mas não me, assim, no celular, né? Não me cobraram. Passaram assim, sabe? Eu entrei, fui entrando. E durante a sessão, muita gente assistiu o filme mesmo sem estar comendo, sem a máscara.
É, aqui, então, assim, foi uma coisa tensa. Isso,
pra mim foi muito tenso.
Eu percebi que isso do distanciamento tá dependendo do cinema, porque eu vi um cinema menor aqui na cidade e não tinha, na verdade, distanciamento, né? E nas Cinépolis daqui tá tendo distanciamento. Então tá de duas em duas cadeiras. É aqui duas sim e duas não. Duas sim e duas não. É. O que lascou as sessões, porque se esgotaram muito rápido, né? E tinha um problema do sistema que eu não entendi que danada é isso. Se eu comprasse uma cadeira sozinho, a outra cadeira do lado automaticamente era bloqueada. Então, isso esgotou os ingressos muito rápido. Ainda teve o problema do ingresso.com, que foi um estresse do caramba. Eu fiquei puto da vida.
Calma, vamos falar aqui, pelo menos pra mim, teve... pediram a carteirinha de vacinação.
Ah, pra mim também.
E o distanciamento tava funcionando. Era par de cadeira. Um par sem par não. Tava só assim.
Agora, parando pra pensar, eu acho que tinha sim o distanciamento, eu não prestei atenção, porque do meu lado não tinha ninguém, e teoricamente aquela cadeira estava comprada. Então, realmente não sei.
Pois no meu, eu juro pra vocês, não teve isso. Quando eu cheguei, eu tive essa surpresa. Quando eu cheguei, e aí tinha uma moça sentada do meu lado, aí eu olhei assim e fiquei, nossa, perguntei, como é o seu número? Aí ela disse, G7. Aí a minha era G6. Aí eu disse, não, peraí, então não tá tendo cadeira sim, cadeira não. Aí eu sentei. Aí veio o pessoal do lado, começou a sentar do meu lado também. Então veio gente, começou a sentar também.
Todas as cadeiras estavam ocupadas?
Todas as cadeiras, 100% ocupação.
Caramba.
Não teve no meu... Aqui em Fortaleza, no principal cinema do shopping aqui, Guatemi, não teve essa coisa não, de distanciamento. Não teve. Assim, eu não sei como é que eles estão batendo... E é até curioso, né? Como é que eles estão batendo todos esses recordes de venda se as ocupações estiverem respeitando a pandemia, né?
Parece,
a menos que estejam criando várias e várias sessões extras aí.
Sim, alguns cinemas estão criando sessões extras, mas pelo que eu estou percebendo, pelo que você está falando, é que dependendo do cinema e dependendo da cidade... o distanciamento acabou, né? É o que eu tô entendendo. E essa questão do ingresso.com foi um saco também, né? Não sei se vocês, onde vocês compraram.
Por sorte, eu não passei por isso. Primeiro eu comprei ingresso pra assistir no domingo agora, legendado. Só que eu queria ver dublado, né? E queria ver logo. Aí eu tentei pelo ingresso.com, que não tava dando certo. Eu fui no cinema pra comprar na Cinépolis. Eu fui lá no Iguatemi, no cinema, no Shopping Rio Mar que tem aqui. Eu fui pessoalmente só pra comprar o ingresso, porque não tá dando certo todo o sistema. Aí eu comprei o ingresso e voltei. Pois é, eu comprei e voltei. Quando eu voltei pra casa, no final da noite, eu fui tentar pelo aplicativo ver como é que tava a confusão, e aí tava mais normalizado. Aí eu tentei comprar e tinha vaga nesse que eu fui dublado, na estreia. Aí eu disse, vou pegar logo. Então eu já fui assistir logo dublado, que eu queria assistir dublado mesmo, de qualquer forma, porque a gente passou anos assistindo os filmes do Toby e do Andrew, mais o Toby, na verdade, dublado. Então assim... Pra mim, eu tinha que ser dublado. Mesmo o Mandalor Rei, né, sendo aquela coisa que ele deu aquele problema durante esse período da pandemia, ele se revelou. Sim. Mas, assim, tirando isso, era de lei eu assistir dublado. Eu precisava assistir dublado. Né? Mas eu pretendo comprar o Blu-ray quando vai sair, que a Sony vai sair Blu-ray, que já anunciaram, né? Vai ter Blu-ray do Homem-Aranha.
Vai pra HBO Max, filme, né? Que é bem estranho isso.
Vai pra HBO Max, porque essas coisas de acordo é uma confusão, né? Mas...
porque os outros dois estão na Prime, né?
Os outros por enquanto, mas um dia vai pra Disney Plus também.
Sério? Tem isso mesmo? Vai mesmo?
Com certeza eles estão negociando aí, vão, um dia vai. Agora não sei se é exclusivo, né? Tem coisas que não é exclusivo na Disney
Plus. Eu não me importo que seja exclusivo, eu só quero que esteja lá, né?
Pois é, mas tipo assim, como eu falei, o filme do Andrew, o segundo, eu não consegui achar praticamente nenhum streaming. Eu sei que tem no YouTube pra você comprar e sei que tem na Telecine, se não me engano. Mas não tinha Telecine, então não deu pra ver ainda. Rever, né, ainda. Mas, voltando à história do filme, né, a questão do filme é... eu acho que no final das contas o saldo foi positivo, apesar dos pesares, de muita coisa me incomodar, de eu não conseguir deixar de pensar nas coisas quando eu assisti o filme, né, eu acho que no final o saldo foi positivo, né, assim, mas eu acho que tá longe, muito longe de ser o filme, nossa, é o melhor filme da Marvel de todos os tempos. Não foi, pra mim não foi. Ele tem um filme bom, é um filme que emociona. Se o quesito dele era criar um evento, divertir a galera e criar emoção, conseguiram. É um filmaço, nesse sentido. Mas em construção de roteiro, em muita coisa ali que acontece, até os efeitos especiais eu não achei assim. Eu achei que não foi tão criativo também a cena de ação, acho que pode ter sido mais. Quando você reassiste os filmes do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, eles ousavam muito mais na ação, fazer as coisas mais criativas com o Homem-Aranha, com as possibilidades que o Homem-Aranha tem, sabe? E ali foi meio, sabe? Foi meio tipo, a gente via eles pulando, fazendo pirueta e batendo o bicho, voltava, sabe? Não tinha nada muito criativo no uso dos poderes do Homem-Aranha, assim, sabe? Era uma coisa bem... Sabe, você ia se levando pela emoção, mas quando você para pra analisar bem, assim, não era uma ação assim tão espetacular, não. Era bem padrão, bem ok, né? Acho que talvez um pouco mais assim foi aquela luta do Duende Verde com o Peter no apartamento rap. Foi uma coisa que foi um pouquinho mais além, né? Eles usaram um pouquinho mais ali. Ainda foi um pouco meio estranho, porque eu não tô acostumado com o Duende Verde fazendo aquilo tão forte, derrubando parede, teto,
mas
chão.
Mas parece que eu lembro, assim, era tipo um soro do super soldado mesmo, que o...
É, eu sei que é, mas assim, na época dele, quando ele lutou com o Toby, ele não tinha esse nível tão forte, entendeu? Não era tão assim... Ele não chegava a derrubar um prédio com um Homem-Aranha, sabe?
Não, eu fiquei com um pezinho atrás no final, quando o Tom Holland sequer cogitou enfiar o planador e matar o bicho ali. Parecia que realmente ele não tinha aprendido nada. Ele precisou o Tobey Maguire em TV. Eu não tô chamando nem de Peter, né? Eu tô falando de Tobey porque tem três Peter, né? Então fica aquele negócio do um Homem-Aranha apontando o outro. É, então a gente fala pelos atores logo, né?
Inclusive tem a referência, o pessoal riu muito na hora que eles estão lá no laboratório criando as curas, né? E aí ficou aquela coisa do meme, né? A galera ficou, o pessoal riu na hora que ele falou.
Esse
filme tem muito fanservice, é a verdade.
Tem, é só fanservice praticamente, é basicamente um fanservice.
Esse detalhe da cena do laboratório, não sei se vocês perceberam, mas ficou uma coisa bem nítida dos outros filmes também. Que cada Peter, ele domina uma especialidade diferente. Eles não atuam no mesmo campo da ciência. Tanto é que o Ned continua ajudando na parte do computador, né? Mas cada um foi para um lidar com uma coisa diferente, né?
Mas eu vou te contar, a única coisa que eu achei crível ali pra mim, dentro da, como você falou, né, dentro do poder do roteiro de conveniência, pode tudo, mas assim, tem que ter uma certa coerência, né? Então assim, a única coisa que eu comprei foi o Andrew saber fazer o soro do lagarto, porque foi uma coisa mais ou menos que ele também já sabia no filme dele. Agora, essa do Toby do nada saber fazer o soro que cura o Osborn, eu acho que é um pouco demais, assim, sabe? Que ele fala, não, eu passei anos pensando sobre isso. Pensando
mas
coisa,
aí, aí é o meio do lance da conveniência, né? A gente não sabe quantos anos.
Outra coisa também que eu achei é que eles precisavam de um laboratório melhor, tá ligado? Os bichos foram pra um colégio, pô.
Pois é.
Que aquilo ali é uma referência dos quadrinhos, né? Porque o Aranha, geralmente nos primeiros quadrinhos, lá da década de 60 e tal, tudo que ele fazia era no laboratório do colégio.
É.
Não, beleza. Tudo, fazer teia, fazer isso.
Na hora
que
Se ele tivesse ido pra Torre Stark, né? Invadido a Torre Stark, por exemplo, que a gente não sabe ainda. Quem comprou a Torre Stark?
O Tom Holland danado disse que já sabe quem foi, mas no filme não diz, né?
É porque talvez devia ter alguma coisa no roteiro que foi apagada daquilo ali, né? Porque o Osborn fala que ele foi atrás, né? Quando ele veio, voltou pra. Quando ele chegou naquela realidade, ele ficou perdido. Ele foi atrás da casa dele, tinha gente morando na casa que era dele, a Oscorp não existia. Ou seja, talvez em algum ponto da história, né, tinha a definição de que ali talvez fosse a Oscorp, entendeu? Mas eles podem ter apagado aquilo ali, não sei.
Então,
pode ser que
seja a Torre do Quarteto, né? A Torre do Quarteto, não, né? Fantástico.
Pode ser também isso, né? Pode ser também isso.
A relação do Quarteto que é importante lembrar é que esse diretor, o John Watts, ele vai ser o diretor do Quarteto, viu?
Olha aí.
Quem gostou muito, quem gostou, fique se preparando que ele é o diretor do Quarteto Fantástico.
Eu não acho que ele é um diretor ruim, mas assim, com esses filmes do Homem-Aranha, não sei.
Deixa eu ver aqui o que é que ele já fez. Alguma coisa que eu tenha assistido, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. De olhar assim, não, nada que me lembre aqui que ele tenha feito, que eu tenha visto, né? Nada, nada, nada.
É tipo assim, o começo do filme, como eu falei pra vocês, como eu não gosto muito dos filmes do Tom Holland, como ele foi construído nesse universo do MCU, o começo do filme, do começo até a parte que os vilões aparecem e que ele tem a ideia de consertar eles.
Ele
e tal,
dirigiu os outros dois, Os outros dois.
Foi.
Não, é isso que eu tô dizendo, já diretor.
O começo do filme. Essa primeira metade do filme, pra mim, foi sofrida. Foi tipo assim, eu. nossa, eu preciso passar por isso pra chegar onde eu quero assistir, entendeu? É o preço que eu tenho que pagar, aturar isso aqui, porque tava difícil pra mim assistir aquele começo do filme. Aí, depois, daí pra frente que o Toby aparece e tal, beleza, tem aquela emoção toda, tem problemas mais assim, a gente releva e tal, mas eu acho que os minutos finais, aquela coisa todinha do Peter solitário, daquela coisa dele ir pro apartamento dele furreca lá, dele fazer o próprio traje, aquilo ali foi muito bonito. É, aquela parte ali foi muito boa.
Foi um final excelente.
Foi.
Eu queria que tivesse aparecido lá a contraparte lá do senhorio do Tobey Maguire. Aquele lá, o polonês lá, que é o...
A parte do diálogo onde eles estão meio que se preparando ali pro combate, que tem a piada com o Fluidité que sai do corpo, que aquilo ali é uma espécie de meme também, né? Foi os franceses que colocaram no filme, mas... É, eu acho que aquele diálogo ali funcionou, porque ficou interessante, né? Você pega muita referência dos outros filmes, eles comparando, eu lutei com alienígena, eu lutei com alienígena no espaço, acho que funcionou, né?
Vingadores é uma banda.
Ah, os caras se dedicaram muito pra esse roteiro aí, bicho, pra não ter furo, entendeu? Mesmo assim tem uma coisa ou outra, mas eles se dedicaram bem.
Não, mas tem muito furo, na verdade. Mas assim, o que eu queria dizer é que tipo assim, a impressão que eu fiquei é que esse filme ele é um monte de esquete arremendada. É como se eles tivessem assim, não...
Uma boa visão, sim.
Eles sentaram numa mesa e disseram assim, não, vamos pegar o que a gente gostaria de fazer com três Homem-Aranha junto, o que a galera sempre fez de graça, o que a galera sempre esperou que eles dissessem, vamos pensar em todas as cenas possíveis e depois a gente dá um jeito de amarrar tudo, entendeu? Então a impressão foi essa, não foi uma coisa assim que foi pensada na história primeiro, não. Eles pensaram nesse encontro, era no centro de tudo, e o resto foi se moldando, entendeu? A impressão que eu tive foi essa.
Às vezes se moldando, isso acontece, meio... Alan, quando tem cenas, refilmagens, né? Ou refilmagens... Ou cenas gravadas sem a presença dos dois atores juntos, separados, ou algo assim do tipo, né? Acontece muito isso.
Quem fez uma análise e falou isso foi o... Eu esqueci como é o nome dele, é o do Meus Dois Centavos. Que ele acha que a adição daquelas cenas com os dois outros Homem-Aranha veio depois, sabe?
Uhum. Então refizeram toda a luta final, então.
É por isso faz sentido, tipo, parecer esse amontoado de sketches.
Não, pode ser que tenha vindo depois, mas essa luta final com todo mundo junto tá desde os primeiros roteiros vazados. Então, assim, eles podem ter feito um roteiro com todo mundo junto, um roteiro sem todo mundo junto, enquanto tava rolando a gravação sem eles, tava rolando as negociações e ninguém sabia até certo ponto se ia ter ou não, né? Aí no meio da parada... Porque,
uma coisa, Luiz, que quando...
Um exemplo disso, dessas paradas doidas. Acabei de ver a notícia aqui, que a gente vai comentar o trailer. Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, completou suas refilmagens, com muitas novas aparições adicionadas. Segundo o THR, o multiverso explorado em Loki e Homem-Aranha fez com que o Kevin Feige levasse o filme estrelado por Benedict Cumberbatch muito mais longe. Ou seja, o que veio rolando nesse ano influenciou para ter refilmagens... da parada de um filme que já tava rolando, né? Já tinha
até
terminado.
Até porque a ordem de lançamento mudou tudo, né? Isso também muda.
E a gente tem que lembrar que é comercial, né, velho? Onde eles vêm que dá mais dinheiro, eles vão explorar mais, né?
Já estão gente teorizando aqui. Mas... com Deadpool, o Professor Xavier...
Qualquer ator que já fez alguma coisa na Marvel, nesses filmes de heróis da Marvel, seja Sony, seja Fox... Eles com certeza ficaram acesos pra participar em qualquer coisa de novo, voltando com seus personagens, entendeu? Porque eu lembro que no cinema, a mesma galera, quando no finalzinho, quando aparece o Homem-Aranha, que o ator de fato aparece, né? E que o Lagarto também aparece, o ator que fez ele, com a cara dele, né? A galera vibrava com eles. Tipo assim, então assim, é uma baita propaganda pra um ator, né? Que você mal lembra de outros trabalhos dele, você mal lembra. Então assim, a galera se eleva nesse. Então assim, a galera deve ter visto, assim, ao longo desse processo todo, como o hype era grande, a exposição era grande. Todo mundo que não topou, de repente, resolveu participar. Entendeu? Então não duvido que apareça muita coisa aí que você nem imagina.
Imagina que esse filme também. Imagina, antigamente a galera ficava pro Hugh Jackman. Ah, volta a ser Wolverine no MCU. Muito provavelmente na cabeça dele, essa ideia não é boa, porque o personagem não vai ter o mesmo impacto que teve antes. Sendo que aí, depois de ver o que aconteceu com Tobey Maguire e Andrew Garfield, todo mundo aí, como você falou, todo mundo que ou que foi cogitado ou não, se chamarem, vai de primeira. Imagina a forçação de barra que a galera vai fazer agora para o Hugh Jackman voltar a ser Wolverine.
É, eu gostei da entrevista do nosso querido Alfred Molina, o Jamie Foxx e o próprio William Dafoe, né, que o pessoal da CCXP perguntou o que é que fez eles aceitarem voltar, né? O que é que você... Aí o William Dafoe diz uma coisa, né? O Charlie... O Fox,
Jamie Foxx
diz outra, aí o Alfred Molina diz, foi o dinheiro mesmo. É isso aí. E é isso, gente. Beleza. O bicho tá 15 e aí foi muito legal. Gostei muito do Octopus. E é isso. Beleza. Um abraço. E ficou por isso mesmo. Só teve uma cena de luta ele contra o Homem-Aranha mesmo, né? O resto é ele amarrado. Mas beleza. Foi o que teve.
E o encontro dele com o...
Errado não tá.
Tobey é muito bom. O reencontro dele com o Tobey.
O próprio Tobey, né? Se convenhamos que a gente vê também ele aparecendo lá, ele aparece, não é à toa que ele vem com roupa civil, né? Eu acho que ele deve ter colocado como uma das condições, eu não quero aparecer muito com esse uniforme não, porque é muito ruim de ficar com ele, eu não gosto, sabe? Ele deve ter limitado demais as participações dele. Tipo, olha, vocês me querem nesse filme com roupa de Homem-Aranha, eu só vou aparecer nas cenas da luta final. O resto, me bota com outra roupa aí que eu não quero aparecer não.
Eu acho que ele... Mas pra você ver como esse negócio da expectativa é fogo. A Marvel cogitou não divulgar nos trailers a presença nem dos vilões. Imagina se a gente chega no filme sem ter isso. Como ia ser legal, velho. É porque Janúncio é meio contra. Eu sou 100% a favor da surpresa. Chegar sem saber nada. O trailer é muito importante pra vender.
Eu sou contra, Luiz, entenda, eu sou contra o exagero, o escândalo, o xilique. É disso que eu sou contra. Meu amigo, saiu o filme. Eu só vou ver, meu irmão comprou ingresso pra ir ver amanhã. Eu já vou, bicho. Até eu conversei com a namorada de Raíssa, a gente tava conversando no Instagram, ela falando sobre, ela colocou lá no stories dela aquela imagem do Homem-Aranha no spoilers, né? Aí diga, mas aí eu não ligo pra spoiler mesmo e tal. Aí ela chegou pra mim, não, eu também não ligo, mas nesse filme eu não quero receber spoiler para esse filme em específico. Aí eu peguei, cheguei pra ela também comentando assim, a gente pegando alguns exemplos aí da galera que exagera. Aí eu peguei e disse, eu tenho mais de 40, tô numa cadeira de roda, tenho coisa muito mais importante na minha vida do que me preocupar com spoiler. Eu não vou dar tanta importância para um filme a ponto de eu ter que me estressar com ele. É isso que eu sou contra.
A gente falou um ponto aí que, tipo, se não tivesse os vilões, seria mais interessante. Se não tivesse aparecido os vilões, eu não teria ido pro cinema ver, saca?
Não, é a parada do marketing, né, velho? Assim. Infelizmente.
E não venderia. Ainda tem isso. Como é que os caras iam...
Eu acho assim, se vocês não analisarem bem... Esse negócio de depender é muito mais do que o que o filme está querendo lhe entregar. Qual é o tipo de experiência que você vai ter com o filme, certo? Existem os filmes contemplativos que você vai lá e reflete depois. Aqueles filmes de terror que você vai lá para se assustar. Os filmes da Marvel, eles são para dar essa emoção de galera, essa emoção de surpresa, essa emoção de referências que você faz o contato com sua infância, com a sua adolescência e também com essas etapas da vida que você tá mais imerso em conteúdos nerd. Então, nesse filme específico, o não spoiler é muito legal porque você está sendo se você recebe um spoiler, você meio que é privado de uma experiência sensorial incrível, como foi, por exemplo, o martelo do Thor na mão do Capitão América, como seria, por exemplo, se a gente descobrisse esses vilões que apareceram de repente, como foi, por exemplo, quando a gente assistiu Splinter, né, Fragmentado, e viu que ele fazia do nada parte do universo de Shyamalan.
Ou saber que ele realmente vira um monstro, né? Também tem essa questão, porque você pensa que o monstro é algo psicológico, que é a coisa da cabeça dele, e ele vira realmente um monstro. Aí você fica, caramba, que é isso?
Então, nesse filme é muito importante o no spoiler, e eu acho que às vezes... Claro, vai depender da pessoa, óbvio, mas esse exagero vale, porque a experiência que você vai sentir, você só sente uma vez. Você não, tipo assim, cara, que legal, olha, você tem a emoção de ver uma cena inédita, vamos fazer isso de novo com a mesma cena. Isso nunca vai existir.
Seria maravilhoso. Seria
acaba o exagero, né?
Seria maravilhoso você conseguir chegar num filme sem saber nada. Tem filme que você consegue fazer isso. Interestelar eu fui assistir sem nem ver um trailer sequer. E foi maravilhoso. Agora esse filme aqui não tinha como se vender direito sem botar pelo menos os vilões no trailer, entendeu? Era muito difícil.
E outra coisa, foi difícil. A Sony, até certo ponto eu entendo a Sony ter segurado tanto a aparição do Andrew e do Toby nesse filme. As pessoas sabiam, ao mesmo tempo a Sony não mostrava oficialmente, não confirmava. Porque se você parar pra analisar, era a única coisa grandiosa do filme de fato. Fora isso, não tinha mais nenhuma surpresa assim. Não tinha nada de, nossa, que extraordinário. Isso aqui. Foi até certo ponto o trailer do Doutor Estranho 2, né? O final. Mas tirando isso, não tinha nada assim, nada de mais espetacular.
A minha visão as pessoas tinham noção.
Espetacular só Homem-Aranha.
Tinha noção de que ia ter os outros Spider-Man, outros Homem-Aranha. E ele foi lá pra ver, saca? A experiência, como você vendo aquilo na tela, você tá entendendo? Mas todo mundo tinha uma noção de que aquilo ia acontecer.
Claro, mas assim,
Se a Sony tivesse entregado qualquer cena deles ali, qualquer ceninha que fosse, já não era mais a mesma coisa.
Antes. Por exemplo,
se ela tivesse mostrado assim, logo no trailer, tivesse mostrado os trailers. Acho que até ia, mas assim, não ia ser o mesmo peso da galera, que a galera tava naquela coisa, eu preciso ver. Tinha gente que até o último minuto acreditava com medo de ter uma surpresa negativa e ter três Tom Hollands ainda, entendeu? De um jeito ou de outro, foi interessante a Sony não ter liberado nenhuma ceninha oficialmente, nem qualquer trailer, em nada, porque senão ela entregava o ouro, que era o principal mesmo, era o encontro, era eles aparecendo ali, entendeu? Então se você mostrasse qualquer coisa antes, não ia ter mais nada de impactante assim depois de surpresa pra mostrar depois daquilo.
Então, eu acho o seguinte, esse filme, a Sony e a Marvel, eles abriram uma possibilidade que antes era vista como impossível. Você meio que fazer esse resgate de filmes anteriores e referências anteriores. Então, o marco importante desse filme é justamente esse. Foi feito o impossível, foi feito o que ninguém esperava. A gente até comenta detalhes técnicos do filme, detalhes de roteiro e tudo mais e tal, mas eu acho muito relevante essa questão de você ter a imersão e, teoricamente, canonizar outros universos cinematográficos dentro desse universo. Também, eu acho que esse filme também tem a sua relevância dentro do universo Marvel em si. As consequências que ele vai gerar
demais
nos diversos outros filmes e tal. Então, de qualquer forma, além desse filme ser uma culminância, porque ele é como, por exemplo, o Vingadores Ultimato, que foi a culminância de todos esses anos de filmes da Marvel, além de ser essa culminância, que é a culminância de todos os filmes do Homem-Aranha, que é a culminância desse Homem-Aranha do Tom Holland, que é a culminância do que foi gerado até então, essa expectativa pós-blip, né, como falam, ele vai ter várias consequências, ao meu ver, e desdobramentos em relação aos outros filmes. E isso vai ser muito legal de se acompanhar. É como se a gente tivesse visto a nova geração de filmes da Marvel oficialmente sendo aberta. Não, teve Shang-Chi, teve Eternos e tal. Mas o impacto que esse filme teve, pelo amor de Deus, é incomparável com qualquer outro que foi lançado depois do Ultimato.
Eu acho que tem uma entrevista interessante aqui que eu vi que o William Dafoe exigiu que, pra poder participar do filme, ele não queria apenas fazer uma aparição, ele quer fazer a ação porque ele acha divertido. Então, assim...
Ababão do caralho!
Então acho que assim, essa questão até de não usar máscara faz parte da parada, né?
Ele até disse que não tem graça, assim, não dá pra... A composição de personagem que ele faz envolve essa fisicalidade também. Então, se ele não tiver envolvido na cena de ação também, nas coisas, pra ele não é a mesma coisa. Ele tem que estar lá fazendo as coisas.
Você vai falar um detalhe do Winner Defoe, que ele, sem querer, querendo, ele deu uma amostra de como poderia ser o Coringa dele pra todo mundo, naquela luta dele com o...
Coringa?
Sim, porque todo mundo quer que ele seja o Coringa, né? A internet é o que mais tem é meme dele como Coringa, montagem e tudo. Bota aí, o William Defoe Coringa.
Mas acho que nem ia rolar, não.
Até tem, mas eu acho que nem ele não pensou nisso.
Não tô dizendo que ele fez pensado. Eu tô assim, que aquele momento em que dá o close nele e ele dá aquela gargalhada lutando com o... Com o Tom Holland, cara, é muito Coringa aquele momento. Até o queixo dele... O enquadramento da câmera lembra muito o rosto do Coringa.
Não, eu tô surpreso. Eu tô dizendo, eu fiquei surpreso.
Duende Verde nessa cena, só que agora ele tá sem máscara e a gente pode ver a expressão. Isso é que é foda.
Exatamente. Eu fiquei surpreso com o tamanho da participação dele, que eu tinha visto uma matéria, se não me engano, do Alfred Molina, dizendo que, não vou com tanta expectativa, que eu não participo tanto. Eu já acho que o Octopus pode não ter participado tanto de cena de ação, mas que a participação dele é bastante grande. E o do pra mim, o do Duende Verde foi a surpresa, porque eu pensei que realmente ia ser apenas uma participação especial, e ele é praticamente o vilão do filme, né? Se você considerar o vilão mesmo, é o Homem-Aranha que estragou o feitiço, né? Mas, assim, ele foi o treteiro que levou o caos, né? Muito bom, surpresa do filme pra mim, se chama Willem Dafoe. Impressionante. Além da surpresa dos três Homem-Aranha, tô dizendo, de atuação, é o Willem Dafoe, roubou a cena.
A melhor atuação é a dele, do filme todinho é a dele.
Devia render um Oscar aí, viu? Melhor...
Aí menos, Luiz, menos empolgação.
Melhor ator coadjuvante aí, o Willem Dafoe, velho. Só botar aquela cara dele de psicopata, que ele muda muito bem, bicho, do psicopata do Duende Verde pra o confuso Norman Osborn. Muito bom aquilo ali. Fiquei assim... Ele retornou com isso, né? Porque no antigo já tinha isso, e esse agora é impressionante. O cara é bom.
É bom demais.
E vamos comentar agora o trailer, que eu achei bem ousado isso da Marvel, pela primeira vez colocar um trailer no final do filme como cena pós-crédito, né? De Multiverso da Loucura.
Na verdade foi a segunda vez.
Segunda? Qual foi a primeira?
É, no final do Capitão América, no primeiro filme, ele tinha o trailer de Vingadores.
Ah, era verdade. Mas em primeira mão? Não tinha na internet ainda?
Assim, eu não lembro se não tinha na internet ainda, mas acho que o trailer inteiro, assim, com cenas do filme mesmo, foi lá.
Não lembrava, Alan. Bem lembrado aí.
Até então tinha cenas, tinha teasers que era a letra dos Vingadores, não sei o que, né, e tal, mas não mostrava o tanto de cenas que mostrava naquela vez.
Boa,
naquele
boa.
Trailer.
Pensei que fosse a primeira vez, então não
é. E um detalhe que dá pra perceber nesse trailer do Doutor Estranho, é como a Marvel produz trailer completamente diferente da produção da Sony.
Eu não entendi nada do trailer, pra começar. Totalmente perdidaço. Até porque o cara vê no cinema ali tal, e eu fiquei, caramba, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E um monte de cena, né? Esquisita, meio
doida
mesmo.
Tem muito de
What If,
viu? Tem muito de What If ali no.
Sim, é o Doutor Estranho Supremo que aparece lá conversando com ele?
Sim. Isso é mesmo.
Tanto é que tem um detalhe ali que é uma coisa que eu estava conversando com o nosso amigo Zod, é o seguinte. Pelo What If, Doutor Estranho Supremo está na dimensão, no que sobrou da dimensão dele, guardando o Killmonger e o Armin Zola. E isso é o que ficou estabelecido no final de What If.
Sim.
Ele estava preso cuidando dos dois.
Então, assim, eu acho o seguinte... E, na verdade, aquele What If foi para apresentar esse personagem e essa possibilidade.
Mas What If é canônico agora. Não é spin-off, mas...
Não, mas a gente não vai saber o que é que vai ser aquilo até a gente ver realmente no filme.
Não, tá, então, assim, dentro, pegando o que está estabelecido em What If, só tem duas questões. Ou o Doutor Estranho, no Universo da Loucura, se passa antes dos eventos do What If, que é improvável, ou o Doutor Estranho Supremo é tão poderoso que ele mandou uma projeção astral pra dele pra fora daquela dimensão.
Porra.
Daquele universo.
Entendeu? É possível, ele é, né? Se ele é realmente o cara, é possível. Agora, aquilo ali ficou bem... É, me lembra muito o próprio episódio do Doutor Estranho, né? Ele conversando com ele mesmo, no What If, né?
Inclusive, a frase de a gente não sabe de quem é, do começo do trailer... É o mesmo diálogo que o Doutor Estranho fala em What If. Sendo que a gente não sabe, como é o voice over, né? A gente não sabe se é o Doutor Estranho Supremo ou o Doutor Estranho do MCU falando. Mas é o mesmo diálogo.
Eu ainda acho que aquele trailer ali foi uma. Tem ilusão ali naquele trailer, obviamente. Eu acho que o grande inimigo não é o próprio Doutor Estranho. Não é, eu acho que não é ele. Eu acho que talvez o Doutor Estranho vai encontrar com o Supremo por alguma razão específica. Pra de repente saber alguma coisa sobre o verdadeiro inimigo. Mas eu acho que não é ele. Eu não acho
que
ele.
Até pela frase dele, né? Até pela frase dele. Frase do Doutor Estranho Supremo me fala, ih, parece que deu ruim, né? O negócio assim, né?
Ele diz assim, ah, alguma coisa saiu fora do controle, uma coisa assim. Se alguma coisa então, não saiu como imaginava...
Aí pode ser justamente coisa... essa consulta que o Doutor Estranho, bonzinho, vai fazer pra ele. É, então... possibilidades é. Que podem variar pra caramba. A gente só pode brincar de especular, que é gostoso também.
Aí também tem um outro lançando aqui, aparece rapidamente do Matt Smith, assim...
No é verdade, trailer. Eu vi ele caindo como se fosse num túnel eterno, né?
Exatamente, tem o Mads Mikkelsen. E que, assim, a gente que conhece dos quadrinhos aparece o Fumagora. Mas já apareceu o famoso spoiler de brinquedo, né? Uma caixa de Lego com aquele monstro, sendo Sim. que ele tá com outro nome. E o nome que ele tem é de um personagem dos quadrinhos do Namor.
Tipo assim, é o Gargantos.
Exatamente. Tem cara de Fumagora, tem olho de Fumagora, tem tentáculo de Fumagora. Só que até agora, pelo que os spoilers estão dizendo, não é o Fumagora. E tem aquela criatura que o Dr. Strange Supremo absorveu, que apareceu em vários episódios de What If, eu acho que uns 3 episódios, que não foi confirmado se era ou não o Fumagora.
Pai, que doideira, bicho. Eu, assim, tô esperando agora a internet liberar esse trailer novo pra eu assistir calmamente, tranquilamente, porque...
Eu só quero saber se
eu acho que o trailer, o
Vigia.
O trailer já foi feito, eu acho que esse trailer já foi feito pra isso, pra nada fazer sentido e ter um monte de coisa jogada aleatoriamente e a gente ficar perdido, porque realmente o trailer é tão louco como o nome do filme, né? O Multiverso da Loucura.
Inclusive aparece um cenário lá que parece com o de Loki. Dos últimos episódios de Loki.
Caramba, bicho.
Não, a própria coisa da Wanda também, né? A Wanda aparece num lugar que não é o mesmo lugar que a gente viu ela da última vez.
Ela reformulou o lugar. Dela, não né? percebeu, não.
Série dela.
É o mesmo lugar, só que ela
recriou aquelas árvores. Pode ser uma outra dimensão, inclusive, aquilo ali.
O legal é que ele vai lá pra pedir ajuda a ela, não pra repreender ou capturar ou alguma coisa. Provavelmente ele ainda não sabe naquele momento que ela dá com o Darkholder.
Os vazamentos que até então diziam que muitos vazamentos iam convergiam pra que a Wanda fosse em algum momento a vilã e enfrentasse o Doutor Estranho. Não me espantaria se no começo ela fosse boazinha e lá pelas tantas o Doutor Estranho descobre que quem bagunçou tudo foi ela.
Tu acha?
Eu acho que seria uma possibilidade.
Ou então, pode ser outra coisa, Alan. Como a gente não sabe qual é o caminho que isso vai tomar, dela realmente começar normal e algo no meio do caminho, tipo os filhos dela, fazer com que ela quebre alguma promessa que fez pro Doutor Estranho e faça tipo Homem-Aranha, estragar tudo. Entendeu? E é isso. E a partir daí ela perde o controle,
né? Eu sei, pelo que eu entendi, o fio da narrativa dessa história também tem a ver com a América Chaves, né? Que é uma personagem que tem poder de atravessar o multiverso, né? Então, assim, talvez ela tenha sido perseguida, inclusive aparece o Doutor Estranho protegendo ela do Gargantos, né? Ele tá lá atacando e ela tá atrás dele na hora que ele corta o ônibus no meio, né? Então, assim, talvez ela já esteja sendo perseguida na história e ela saiba de alguma coisa que tenha a ver com o que ele vai enfrentar, talvez.
Pô, gente, mas vocês prestaram atenção em tanta coisa que eu nem notei esse negócio. Eu vi essa mulher, essa América Chaves aí, mas eu não notei esse negócio de ônibus cortado, não sei o quê. Tem um momento que alguém...
aquele ônibus sendo cortado, Luiz.
Não decorei esse trecho, porque eu tava muito emocionado com o filme do Homem-Aranha ainda, não decorei.
não tinha dado tempo de enxugar as lágrimas em 15 minutos de crédito lá, passando.
De crédito?
Agora sim, tem um momento que alguém vai abrir uma porta, aí atrás desse alguém que deve ser o Doutor Estranho tem essa América Chaves e tem, eu acho que a Wanda, né? Estão abrindo tipo uma porta, assim, um negócio assim.
A escotilha, né? Aquelas portas de navio.
Sei lá, velho, assim... Talvez vire uma coisa da Marvel agora de lançar o trailer só depois de um filme. Quem sabe agora em Love and Thunder só aparece nos créditos de Doutor Estranho.
Eu imagino que o Doutor Estranho vai dar uma limpeza na confusão toda. Eu não sei se a série do Loki vai ainda trabalhar com essa coisa do multiverso desse jeito. Ou vai focar só naquela linha do que o Kang tá fazendo, né? Porque a confusão ali é grande, né? No que a gente vê nesse trailer, né? Então, assim, não sei se ele vai fazer uma limpeza.
Quantum Mania. Quando lança?
2023.
Ixi, vai demorar muito ainda.
É. Ah,
então, vai demorar demais.
Esse filme que vai entregar coisa pra o Dr. Formiga, na verdade.
Eu tô achando que por ano eles vão lançar um filme do espaço, um filme do multiverso e um filme mais pé no chão, né? Então, o pé no chão é Pantera Negra, que ninguém sabe se vai ser adiado. O filme do espaço é Love and Thunder e o do multiverso é Doutor Estranho, né? É a previsão para ano que vem dos filmes. Se fosse um arco por filme, né? Desse estilo. E ninguém sabe onde isso vai culminar. Mas tem muita coisa aí para ser resolvida. Eu queria que o Loki aparecesse no multiverso.
Eu acho que até ele pode aparecer nesse filme do Doutor Estranho, sabe? Mas eu acho que eles vão fazer alguma coisa nesse filme pra meio que fechar as portas de algum jeito. Dizer assim, peraí, a gente tá trabalhando com multiverso, mas a gente não vai ficar o tempo todo trabalhando com isso, não. Assim, vocês esperem que vai ser uma coisa, mas a gente vai organizar um pouquinho a casa agora. Entendeu?
Mas porque organizar a casa no filme que a tendência é desorganizar?
É assim, tem que se destruir tudo primeiro pra depois construir, né? A gente tem que bagunçar e depois organizar.
É, não sei.
Então, assim, eu acho que esse filme ele já é uma combinação, né? Porque você tem acumulado aí, ó, aquela coisa do que a Wanda tá fazendo, com o poder que ela aprendeu. Tem a questão do Loki, do que aconteceu no final da série do Loki, né? Do multiverso ter se libertado de vez, que antes ele era meio que contido. E tem essa questão agora do Homem-Aranha também, né? Que bem ou mal mexeram ali também com o multiverso ali, né?
Então o vilão mais na cara então, que é o Barão lá, né, que retorna, né? A gente não sabe qual é o papel dele no roteiro do filme, né?
É verdade. Porque
o objetivo dele é acabar com todos os usuários de magia.
É verdade.
É, então,
e ele assim, culpa o Doutor Estranho, né? Ele disse que o Doutor Estranho que estragou tudo, né? Então acho que é alguma consequência do Homem-Aranha,
é
talvez.
É por isso que eu digo, eles estão fazendo isso pra enganar a galera. Acho que não tem a ver especificamente. Eu fiquei muito curioso porque tem uma cena desse trailer que aparece a enfermeira lá, amiga. Enfermeira não, a médica amiga dele lá. Que
é a mulher
morre
dele.
No filme do Orif. No Orif?
É.
Não é? Não tem a no Orif, a minha. Que eu esqueci o nome dela. Como é o nome dela?
É a atriz.
A personagem?
Não lembro
dela. Personagem,
nome.
Eu não lembro dela. É. Mas eu sei quem é a atriz. Ela é a interesse romântico dela no primeiro filme. Depois ela fica meio de lado, ele tem a vida de herói dele e ela não tem mais relação com ele. E ele vê ela se casando. Eu tenho pra mim que nesse filme talvez já comece com ela se casando e de repente morrendo. E aí ele deve mexer com a cabeça dele e aí ele vai encontrar o Doutor Estranho, que passou por isso várias vezes, e vai entender que aquilo, né, que ele tentou mexer com uma coisa que ele já deu errado, entendeu? Talvez seja por aí o caminho. Porque eu não acho que a confusão que acontece ali no Homem-Aranha vai ser uma coisa... Não chegou a bagunçar tanto o multiverso como a gente pensava, entendeu?
Assim, foi... se o Homem-Aranha tivesse acabado com o final, vamos dizer assim, imperfeito, com o plano do Dr. Strange não dando certo, você conseguiria ligar mais facilmente com a sequência do filme do Dr. Strange. Digo, ó, deu errado lá no filme do Homem-Aranha, vamos tentar resolver no filme do Dr. Strange. Se vai ter uma consequência depois disso ou não... Mas, assim, aparentemente, a tarefa lá do Homem-Aranha, aquela questão, acabou. A questão envolvendo o Homem-Aranha.
Até porque ele nem vai lembrar mais do Homem-Aranha, né? Então, assim, eu acho que eles realmente colocaram uma pedra naquele assunto ali. Acho que relações Doutor Estranho e Homem-Aranha ali, o filme resolveu. Entendeu?
Agora, se o Peter vai tentar, de alguma maneira, se relacionar novamente com os outros heróis, aí é uma coisa que a gente não sabe, né?
É, eu acho que podem até mencionar alguma coisa da bagunça que aconteceu. Mas eu acho que eles não vão voltar mais nos personagens, no próprio Homem-Aranha, no filme do Doutor Estranho, não. Eu acho que vai ser uma coisa assim bem daí pra frente, entendeu? E tem uma cena do filme que aparece o Doutor Estranho andando e de repente ele vê umas energias vermelhas assim, sabe? Como se fosse um mapa, um negócio assim, umas... Como se fosse, sei lá, uma teia vermelha. Aí eu fiquei pensando que aquilo ali, de repente, era ele vendo o multiverso mexido pelo poder da Wanda. Porque vermelha é a cor dela, né? Então, assim, talvez seja tenha a ver mais com ela também, né?
E hexágonos, esperem muitos hexágonos nesse filme, que a Marvel tá viciada nesse danado. Tudo é hexágono e parece que agora tudo é girafa também. Tudo canto tem girafa na Marvel. Não sei o que tá acontecendo, não.
É o um easter egg do. Essa girafa até no trailer do tu que não presta atenção em muito detalhe, até no trailer do Spider-Verse 2 tem a girafa no quarto do Miles Morales.
É,
a girafinha de pelúcia.
Não sei qual
todo
é.
Quarto de criança
não, no Gavião Arqueiro tem também a girafa lá também.
Todo quarto de criança tem a girafa lá da...
Inclusive, falando em Gavião Arqueiro, a última cena do filme do Homem-Aranha, dele pulando lá na neve, né? Com a cidade caindo neve e tal, aparece ele voando sobre o Rockefeller Center, né? Onde tem a árvore e tal. Que aparentemente vai ser onde vai ter a grande batalha do último episódio do Gavião Arqueiro. Né?
Então ele mora local, perto do, né, Rockefeller Center.
Pois é, aparentemente, né?
É, e o filme do Homem-Aranha se passa antes, né, do Gavião, né?
Eu nunca fui em Nova York, mas é meio cara aquela região ali, né, não?
É, esquisito mesmo. Talvez seja só um corte de cena, sabe? Ele tava mais longe passou ali.
Não é fácil, né?
Não é fácil. Assim, tipo.
Até aquele prédio onde ele alugou o apartamento não combina com a região do Rockefeller Center.
Exatamente. Mas gente, 2 horas de podcast aí, algo mais a comentar sobre... o futuro da Marvel é nebuloso, ninguém sabe o que é que vem aí, mas Doutor Estranho com certeza vai bagunçar mais esse coreto.
Alan, eu só queria comentar que eu achei o Doutor Estranho nesse filme um grande fera da puta, viu? Porque o cara fez a merda toda por besteira mesmo, tá ligado? Dá pra ver que ele, que tipo assim, toda a situação foi criada por culpa dele, porque até, não, vamos fazer um feitiço aqui que é muito difícil, mas deixa o Peter aqui pra me dar um auxílio e tal. E fez toda a besteira e ficou todo um pompudo. Não, vamos lá resolver que tá de boa. Depois passeou e tal. Enfim, eu não gostei do Doutor Estranho. Ele foi um doutor escroto nesse filme aí. E aí ele vai ter as consequências do filme dele.
Da humildade, não.
Pois é, doutor escroto ele. E no próximo filme eu quero que ele se foda por causa disso.
Só no finalzinho ali que ele... Quando ele percebe, né, o sacrifício do... A escolha do Tom Holland pelo fazer o sacrifício. Que, inclusive, eu tinha falado com isso, acho, no outro programa, Luiz. Que isso ia acontecer, que no final o Homem-Aranha ia fazer tudo que o Dr. Strange tinha mandado ele fazer no começo. Foi exatamente ele escolheu aquilo que o Dr. Strange tinha dito lá no começo pra fazer.
Pois é.
Tanto é que até ele se surpreende quando o bicho escolhe fazer, né, o sacrifício pra que todos percam a lembrança dele.
Mas no final das contas, pra vocês, valeu? Foi um salto positivo?
Com certeza.
Foi massa, geral. Massa, foi bom. Tipo assim, eu acho que a gente tem que ter outros parâmetros pra analisar um filme como esses. Eu acho que o parâmetro principal é a emoção que você sente, a coisa sensorial. Uhum. Pra mim, valeu super a pena essas referências e tal. Eu considero um filmaço. É filme de Oscar? Não. Vou refletir sobre ele depois? Não, talvez não. Mas, porra, muito legal. Muito legal e é bom ser nerd em 2021, que a gente pode ser deleitado com um filme desse, com a Marvel cheio de grana pra contratar 3 atores que estavam de saco cheio do Homem-Aranha e conseguir banhar a gente com essa chuva de referências.
E pra variar, né, passar o trote de novo na DC, né? Porque a DC ainda vai pegar pra lançar o Michael Keaton de novo.
Ah, eu queria fazer só mais um comentário, aí eu prometo que eu encerro. Eu acho que o principal problema do filme, talvez, seja que o Ultimato deixou o sarrafo muito alto em relação às cenas épicas, sabe? E aí a gente talvez sempre espere mais, porque a gente tem aquela referência daquela batalha final dos Vingadores Ultimato, bicho. E aí, por mais que a gente veja, caramba, são 3 Homens-Aranhas clássicos lutando contra diversos vilões clássicos com várias referências e tal... Ainda não consegue nem chegar perto do que foi aquela batalha final e tal. E talvez esse quesito de comparação deixe a gente um pouco... Ah, podia ter sido melhor e tal. Foi muito legal pra mim, foi muito bom. Foi. Mas fica esse podia ser melhor, ainda tá... Nunca, eu acho que nada vai superar não aquela batalha final.
É, eu acho que se a galera esperar no próximo filme desses... Estilo Ultimato, né? Junta todo mundo pra enfrentar a ameaça maior. Aí eu acho que vale a galera criar expectativa. Agora, nesses filmes de meio de caminho aí, é mais complicado, né? Esse aqui só conseguiu isso tudo porque trouxe os 3 Homem-Aranha. Se não trouxesse, Bruno estaria falando muito mal do filme aí. Estaria putaço que não tem os 3 Homem-Aranha. É 3 Tom Holland, não sei o quê.
Eu tinha saído do cinema, né? Isso aí era...
Porque não teve o Tom Holland mexicano com o bigodão. É o magnífico Homem-Aranha.
Como eu falei, experiência boa. Foi um filme bom. Foi um filme bom. Mas tem falhas. Acho que não tem como desligar.
Você chorou. Você chorou no filme, admita.
Não, eu não chorei no filme.
Nossa, eu me senti. Eu chorei, não vou admitir. Eu derramei lágrimas na morte da Tia May. Quando o Andrew apareceu, quando o Toby apareceu, naquela cena da final também dele, na conversa deles lá também, eu tava derramando lágrimas assim, sabe?
Nossa.
E eu enxugando as lágrimas, e a galera enlouquecendo do meu lado, pulando, tinha gente pulando, enlouquecendo do meu lado assim, sabe? Até atrapalhou um pouco, eu ouvi, porque era dublado, né? Era dublado, você precisava ouvir o que eles estavam falando, e era difícil com a galera gritando, entendeu?
Eu devo admitir o seguinte, chegou um ponto no filme que eu não esperava mais. Eu já tinha esquecido os três Homem-Aranha. Chegava um ponto assim que eu achava, se tiver de aparecer é só na cena da estátua que vai vir todo mundo do nada e é isso. É, do jeito que apareceu ali, realmente me pegou de calças arriadas, como dizer, né? Pegou de surpresa. Não esperava.
Pois é.
Daquele jeito. Porque pelo menos deu tempo de apresentar a galera, de ter diálogo, né? Aí eles vão pra cima da escola, aí ele diz, não me compare, né? Que ele diz assim, a gente também perdeu uma pessoa importante, o tio Ben e tal. Ele, não me compare, né? Tom Holland também foi meio escrotinho, né? Também foi, não me compare. Não compare minha perda com a sua.
Os caras que acham que a dor dele é maior do que a dos outros e que ninguém passa por problemas.
Mas eu vou te dizer, apesar de eu ter ido com muita expectativa de ver o Tobey e foi satisfeita essa expectativa, quem eu mais gostei de ter voltado, de fato, foi o Andrew.
Com certeza. Por incrível,
eu acho que ele foi muito mais carismático, pra ele teve um peso muito grande ao retorno, entendeu? Impressionante, eu não era tão fã dos filmes dele, entendeu?
Eu gosto dele, não sou muito fã dos filmes.
Ele
sofreu com a pressão por causa do MCU, né? E o filme dele foi deixado pra lá, do nada apareceu Tom Holland, etc. E ele, eu não sei onde vocês viram, alguém comentou aí que ele não gosta muito do Homem-Aranha, de ter feito Homem-Aranha e tal. Eu acho o contrário. Não,
quem falou isso foi o Tobey.
Tá. Porque eu lembro daquele vídeo maravilhoso do Andrew Garfield, que ele tá tirando fotos na rua vestido de Homem-Aranha. Aí ele tira a máscara depois e tal.
Vocês me corrijam se eu estiver errado, se eu estiver lembrando errado. Mas se eu não me engano, naquela época, ele ficou um pouco magoado porque teve muita discussão em torno do filme, se ia ter ou não ia ter a sequência, né? E se ele ia entrar ou não no MCU. Então, assim, teve muita confusão naquela época. Foi quando justamente resolveram que não ia ser ele, que ia ser o Tom Holland. Porque a Sony queria que fosse um ator mais experiente, que de repente o Andrew Garfield iria voltar. E e a pessoa da Marvel queria que fosse um ator mais jovem.
Sim.
Entendeu? Então, assim, naquela época ele ficou chateado.
Eu acho que a melhor coisa que pode ser feita é justamente esse filme aqui, como a Raíssa tá comentando aí, que ele não teve o desfecho, né? Eu acho que esse filme serve pra um desfecho pra todo mundo aí. E a partir de agora, se tiver de ter Andy Garfield de novo, dá uma rebutada no universo dele, faz alguma coisa, se tiver de ter ele, e continua com o bicho, ou dá um jeito, pô, dá um jeito, assim, entendeu? Mas assim, o Toby não dá mais, né? O Toby não dá mais, mas o Andrew ainda dá, tem lenha pra queimar.
O Toby dá pra ser o Senhor Aranha. Ele podia ser o Parker lá que tem a filha. Pronto, a Sony podia pegar o Toby pra trabalhar a filha do Homem-Aranha que tem nos quadrinhos. Que é quando ele se aposenta e a filha dele assume o legado de Homem-Aranha.
Talvez. E tu, Jonas, tu gostou no final das contas? Valeu a ti?
Eu gostei muito do filme. Eu acho que quem sai com um saldo muito positivo depois do filme é o Andrew Garfield, porque foi o ator, na minha opinião, mais injustiçado pela mídia, pelos fãs, de certa parte. E era dos três, disparado. É o ator mais apaixonado pelo personagem. Não tenho dúvida que ele seja o dos três atores que interpretaram. O que mais
aquela cena que ele diz assim, eu amo vocês, e eles ficam, obrigado. Aquela cena eu ri demais, cara. Era muito assim.
Os três eram mais do Bob chamando ele de amazing, né? O tempo todo lá, né? Você é amazing. Assim, é muito, assim, amazing. É porque é o título da revista e é o título do filme dele. Então, assim, é uma referência muito direta. Então, eu acho que no filme, ele é assim, ele tem a redenção dele do fato de ele não ter salvado a Gwen Stacy lá no filme dele e tudo mais. Porque o Toby é mais a questão da relação dele com o Octopus e com o Duende Verde. Mas, e eu acho legal que o Andrew, ele fala que é uma característica do Andrew Garfield, do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, é que ele é um Homem-Aranha que decide ser um Homem-Aranha por vingança e por rancor. E ele mesmo diz: durante um tempo eu fiquei muito rancoroso. Ele não tem uma estrutura de personagem como foi a do Tobey, como é do Tom, que puxa pro Homem-Aranha clássico dos quadrinhos. Eles tentaram fazer com o Andrew Garfield um Homem-Aranha assim, de uma origem mais, vamos dizer assim, mais racional, sem apelar tanto pro lance do poder e responsabilidade. Claro, ele tem, tanto é que tem o peso, eu acho que maior do que a morte do tio Ben, é o peso da morte do pai da Gwen com ele, que ele fica sendo assombrado pela lembrança do pai da Gwen, né, no segundo filme.
E para você ver, às vezes, até como uma questão de direção, o roteiro melhora as coisas, né, que o Jamie Foxx, meu Deus do céu, né, coitado no filme 2 lá, né, então assim, olha a diferença que faz uma participação menor em um outro filme de um personagem.
Para você, Luiz, né? Um diretor ruim não consegue fazer um bom, mesmo que ele esteja com o melhor elenco do mundo. Um diretor bom, ele consegue tirar uma atuação boa até do pior ator que ele encontrar.
Pois
no
é.
Caso do Jamie Foxx, ele teve um bom roteiro. Ele com certeza teve, assim, as pessoas sabiam o que queriam extrair dele, né, desse personagem dele, e sabiam, e tem um detalhe, né, sabiam o que tinha dado errado antes, que é uma outra diferença desse filme, né, eles sabiam já o que tinha dado errado, tanto nos filmes do Toby, como nos filmes do Andrew.
É, né? E assim, e eles deram uma rejuvenescida na galera ali também, né, eu senti assim, até no Toby Maguire eu senti que deve ter tido alguma coisa digital no rosto dele. No William Defoe, no Alfred Molina. Tem uma rejuvenescida na galera. Até a questão do Homem-Areia, no final, eu fiquei na dúvida se aquilo ali realmente o ator estava lá e deram uma rejuvenescida nele, ou se aquilo ali já é imagens recuperadas do filme antigo, porque achei tão, né?
Eu fiquei com a impressão estranha naquela cena que o... Na cena do lagarto, na cena do Homem-Areia, quando eles voltam para a forma humana deles, eu fiquei com aquela estranha sensação de que parecia que tinha sido recortado e colado do filme original.
Sim, o do Homem-Areia eu fiquei extremamente com essa sensação. O do lagarto assim, não é não, porque o lagarto, ele tava com o cabelo mais curto, o ator, né? E nesse filme aqui ele tá com o cabelo maior, tá cabelo longo. O do Homem-Areia, eu tenho certeza que é cena recortada, reaproveitada. Não é possível. Que a cara que ele faz, assim, olhando assim, me lembra muito o terceiro filme. Não sei de que cena e tal, mas a internet vai descobrir. A internet vai descobrir, pode deixar.
Estou muito curioso para conhecer a Blu-ray.
No Disney Plus, né? Não sei se vai sair no Disney Plus, né? O Assemble, né? O episódio de Assemble voltado.
Eu acho que não. Acho que não vai sair, não. Eu acho que esse não vai sair, não, porque como tem a ver com a Sony, né? Eu acho que não sai, não.
Dos outros filmes do Andrew Garfield? Do Andrew Garfield, não. Do Tom Holland teve?
Não, porque os filmes não estão lá, não. Os outros filmes não estão lá, não. Estão na Prime, por enquanto.
Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter muita coisa de bastidores, de making-off no Blu-ray, quando sair.
Sim.
O DVD Blu-ray.
Ô, Sony, faz um acordo aí, pô. Bota esse filme na. Se é do MCU, dá um jeito de botar na Disney, pô. Deixa tudo separado, não, que é sem graça. Pelo amor de Deus. Vamos parar tudo na HBO Max, que danada é isso. Onde é que vocês estão?
Você não sabe o caminhão de dinheiro. Imagine com o sucesso que esse filme fez. Imagine o caminhão de dinheiro que deve ter oferecido pra Sony. Imagine Netflix, tudo quanto é streaming por aí, oferecendo dinheiro pra Sony pra poder colocar.
Não, se superou a Prime, meu amigo. É impressionante aí, né? Que a Prime que tem os dois anteriores, né? Então, superou a Prime pra botar lá. Mas é isso, amigos. Agradecer a presença. Final do ano vai ser corridíssimo. Já teremos Gavião Arqueiro no meio da próxima semana. Matrix no final de semana. E The Witcher na outra semana. Tudo isso antes de o filme acabar. É coisa com força. Então, quem não tá...
Acabado,
é, antes do ano acabar. Quem não tá atualizado no Gavião Arqueiro, voltamos pra falar dele. Matrix vai estrear também. The Witcher, já vão assistindo, porque tá... Tá show esse final de ano. Infelizmente, The Witcher vai ficar meio sacrificado, porque saiu tudo de uma vez logo, né? Então dá.
Um dezembro agitado, né?
É.
Só... Tá sendo um dezembro agitado.
É, um dezembro agitado. Então, assim, Gavião. Nossa,
essa semana foi loucura, né? Essa semana foi loucura.
Pois é.
Acho que é Matrix, hein?
Pois é, pois é. Então, agradecer aí.
Quarta-feira é Matrix,
hein? É, já estreia Matrix. Mas a gente vai falar no final de semana. Até porque tem Natal no meio, né? Então eu tive que marcar as datas fazendo um malabarismo total. Tanto para deixar o povo com tempo para assistir, quanto para, né, não ficar muito distante. E The Witcher foi o que ficou distante, independente da situação, né? Os outros dois eu deixei o mais perto possível. É, então agradecer a quem assistiu a live até o final. Obrigado aí, Alan, Bruno, Janúncio e Jordan, por ter retornado aí para gravar conosco. Espero que você continue gravando com a gente. Raíssa também. Por que que a Raíssa não vem gravar também? E aí?
Porque quem convidou foi tu. Tu que sabe, rapaz.
Então pronto. Então pronto. A Raíssa já está convidada a participar aí de próximos podcasts da gente. O calendário já está aí. É só vir. E o Arcane aí, que o Rubens Salomão esqueceu, mostrou que já deu... Arcane também é algo que ficou pendente, mas provavelmente ele só vai ser citado agora no podcast Melhores Animes do Ano, que Arcane é um anime, né? Então acho que vai entrar lá na lista dos Melhores Animes do Ano. Ainda tenho que verificar essa questão, se vai entrar ou não na lista. Bruno falou muito bem do Arcane, mas infelizmente a gente não conseguiu gravar.
Eu nem terminei ainda, na verdade.
É, eu nem comecei ainda, mas, né, futuro a gente vê aí.
Um negócio tão fora da curva que até uma crítica de cinema que eu jamais imaginei que ela ia falar de streaming falou que é aquela. Deixa eu ver se é o nome dela aqui. Aquela que é da Folha de São Paulo. Que ela só, eu, pelo menos, só conheço ela como crítica de cinema. É a. Cadê? Que até digo, se essa mulher gostou do Homem-Aranha, porque o filme é bom.
Ah, tu tá falando ela do Homem-Aranha, eu pensei que tu ia falar de Arcane.
Não, de Arcane também ela fez, eu digo, se ela fez uma crítica boa de Homem-Aranha, que é aquela Isabela Boscoi, ela fez uma crítica excelente, rasgando elogios pra Homem-Aranha. E ela também fez agora, recentemente eu vi, uma crítica pra Arcane, que é um negócio assim que eu acho bem fora da curva para a área que ela atua, né? E ela não é
reciclado,
o cinema que eu mais gosto, viu? Mas é justamente por isso que eu acho que a obra realmente ficou legal, porque eu tenho esse hábito de geralmente ver vídeos de pessoas que eu não concordo.
Então é isso, gente. Agradecer a presença de todos. O podcast aí em breve estará amanhã. Eu vou colocar logo aí no feed. Tudo certo? Então, até Gavião Arqueiro no meio da semana, depois Matrix, depois The Witcher. Final de ano bem agitado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.